Boa tarde aos senhores vereadores, vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, Chacal, à assessoria jurídica, doutor Mauro e doutor Leleco, a Edilane. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 4 de maio de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vildomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado é do grupo de risco, está trabalhando de casa e seu gabinete continua aberto na Câmara de Vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Cristino Matos de Azevedo vai representar a Câmara hoje na posse da CDL de Rio Grande, que temos uma nortense que vai ocupar o cargo de presidente da CDL e o vereador Cristino vai representar a casa.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Silva.
Salmo 92. Ó Senhor é rei e se revestiu de majestade. Ele se cingiu com um cinto de poder. A terra que com firmeza ele estabeleceu não será abalada. Desde toda a eternidade, vosso trono é firme. E vós desde sempre existis. Elevam os rios, Senhor, elevam os rios à sua voz. E fazem eclodir o fragor de suas ondas. Porém, mais poderoso que a voz das grandes águas, mais poderoso que os vagalhões do mar, mais poderoso é o Senhor nas alturas do céu. Vossas promessas são sempre dignas de fé, e a vossa casa, Senhor, é santa na duração dos séculos.
Passemos agora à leitura da ata da sessão anterior com o secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária 019/2021. Aos 3 dias do mês de maio do ano 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério, Irandir Rodrigues, Ronei Silva, Cristino de Azevedo, Nedilândia Loureiro e Lincoln Pontes, com a ausência dos vereadores Vildomar Xavier da Costa e Jorge Luiz Ritter Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19, forte no disposto da resolução de mesa 005 da Câmara Municipal de Vereadores. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos de Azevedo e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 018/2021 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição, senhores vereadores. Coloquemos em votação. Aqueles concordar que permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 4 de maio de 2021. Passemos para o expediente.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 954 de 2021, da Secretaria-Geral de Governo. Resposta ao ofício 059 de 2021, da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao protocolo 2514 de 2021, de autoria da vereadora Vanessa de Oliveira. Ofício 949/2021 da Secretaria-Geral de Governo, em resposta ao ofício 071 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 015 de autoria do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Ofício 951/2021 da Secretaria-Geral de Governo, resposta ao ofício 062/2021 da Câmara Municipal de Vereadores, de autoria da vereadora Vanessa de Oliveira. Ofício 954/2021, em resposta ao ofício 071/2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, autoria da vereadora Vanessa de Oliveira. Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 010. Ilustríssimo senhor presidente Nedilândia Amorim Loureiro, Honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de indicação ao governo municipal para que mova esforços necessários em vista da federalização da estrada do Farol da Barra e indicando-a como novo trecho da BR-101, deste modo convertendo a gestão deste trecho de cerca de 20 quilômetros ao DENIT e ampliando a viabilidade de asfaltamento. Justificativa: a BR-101 percorre diversos estados brasileiros e tem seu ponto de partida sul aqui no município de São José do Norte. Assim, defendendo que, através da proposta de federalização, seja elaborado e apresentado estudo técnico indicando a extensão da BR-101 por onde atualmente temos a denominada Avenida Perimetral, perpassando o entroncamento com a Estrada do Petrone e seguindo até a comunidade da Quinta Secção da Barra. Ao observarmos o plano de mobilidade urbana e estudarmos as possibilidades várias e potencialidades de nosso município, temos convicção de que de que esta transição de responsabilidade entre os entes federados seja a melhor alternativa para a comunidade. A realidade não pode ser a própria falta de perspectivas de melhorias nos fundamentos do histórico de precárias e persistentes condições de trafegabilidade da Estrada do Farol da Barra, onde há anos se dão como grande atravancamento e desconforto para os usuários e para o desenvolvimento da economia, já que sua cobertura com pedras pré-moldadas sobre areia apresenta irregularidades e demanda manutenções permanentes, sendo notório neste sentido que a estrutura municipal se mostra incapaz de investir e manter o trecho, quiçá de refazê-lo com tecnologia e custos de fundação adequada e cobertura de asfalto. Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Luiz Galtério, proposta de moção 004. Ilustríssimo senhor presidente. Honrado em cumprimentar-lhe, nos termos regimentais, vimos por meio deste todos os vereadores que subscrevem prover solicitação de aprovação em plenário desta moção de apoio à tramitação do PL número 2564 de 2020. No Senado Federal, o referido projeto de lei versa sobre o estabelecimento do piso salarial aos profissionais de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. A proposta que está sob apreciação do Congresso Nacional proporcionará a valorização desses profissionais que atuam na linha de frente de atenção à população, especialmente neste momento grave vivido em virtude da pandemia do Covid-19. A enfermagem é parte fundamental da saúde pública. Atualmente, esses profissionais atuam com sobrecarga na jornada de trabalho e sem devido reconhecimento. A aprovação do PL auxiliará os trabalhadores e trabalhadoras a continuarem prestando serviço ao povo brasileiro de forma humanizada e eficiente. Solicitamos à mesa diretora que, uma vez aprovada a presente proposta de moção de apoio, seja o mais breve possível encaminhada ao presidente do Senado Federal, ao autor da matéria, senador Fabiano Contrato, do Espírito Santo, e ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, Corém RS. Assinatura, vereador Luiz Galtério, Lincoln Pontes, Ronei Silva, Vanessa de Oliveira, Nedilândia Morim Loureiro, Irandi da Silveira e Lincoln Pontes. Acho que tem o colega Idomar também, né? Já assinou, vereador? Peço a gentileza passar para o vereador Luiz Galtério para dar uma lida no início ali, por favor.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Gabinete, vereador Andida Silveira Rodrigues. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 019-2021. O vereador Caetz subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a poda dos maricás e a manutenção da ponte de madeira localizada no beco do Beata, que liga com o beco da Chácara e com o beco do Oriente. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra o mentor do requerimento 019-2021, vereador Irandir Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Todos os vereadores e os nossos jurídicos, né? Todo que nos escuta nesse momento na Rádio Cultura Rio Grandina, né? Na verdade, esse requerimento aqui, a pedido do nosso amigo ali, né? Que mora no Beco do Baeta, né? Na verdade, tá? Após ouvir o doutor plenário, requer que a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita, né, municipal, através da secretaria competente, que seja feita a poda dos maricás e a manutenção da ponte de madeira que localiza no beco do Baeta, que liga com o beco da Chaca e com o beco do Oriente. Isso é uma ponte de madeira que tem ali, uma ponte que está ruim, na verdade. Aí chegou o meu conhecimento e pediram que levasse essa casa aqui, porque ali, na verdade, deve ter trânsito, né? Eu não ando muito ali, mas a pedido desse cidadão, né? Que é o Polaco do Baeta, né? E os demais ali, que se encontram ali, essa ponte está ruim. Então, essa ponte tem que ser reformada, né? E uma vez que essa ponte seja reformada, né? Para ter o acesso de cruz ali, também aproveitar no mesmo tempo fazer a podagem de maricá nesse beco aí. Tá, senhor vereador. Então, a tal associação prende-se ao fato deste vereador ter recebido reclamações do senhor Gilmar, José Antônio, Newton, né, Versi Galtério e Polaco do Baeta, né, alego que a ponte está intransitável e os maricás atrapalhando a visão dos motoristas. Então, tem que ser feita a manutenção podada do maricá. Levo o conhecimento dessa casa aí, né? Espero o bom senso de cada um vereador e que seja votado esse requerimento em benefício daqueles moradores ali, senhor vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Primeiramente, boa noite aos colegas, vereadora Vanessa, colegas vereadores da nossa assistência. Queria parabenizar o vereador Irandir, né? Pela importante matéria, porque a manutenção das estradas vicinais ali, secundárias do município, é extremamente importante, né? O pessoal do interior ali, que a gente dificilmente vai passar, ou passa pouco por esses locais, mas os moradores que estão lá estão vendo a situação, né? E têm toda a confiança de pedir para o senhor Irandir vir fazer esses pedidos, e nós, com certeza, somos totalmente favoráveis. E a gente espera que o Executivo, o mais breve possível, tome as medidas que cabíveis ali para sanar essa demanda aí. Parabéns, vereador Irandir.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação do requerimento 019-2021 do vereador Irandir Rodrigues. Quem concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 4 de maio de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 020-2021. O vereador Caetz subscreve nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita, através do órgão competente, DENIT, seja feita a construção de uma ciclovia no trecho entre a entrada da cidade, prefeitura, e o trevo em frente ao CTG Barreira do Norte. Justificativo em plenário, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 020-2021, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Esse é mais um trabalho que vem a essa casa, né? Na verdade. E esse requerimento vem a muito acalhar, né? A saída da cidade até o CTG, né? Após ouvir o doutor Brenar, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através do órgão competente, ao DENIT que seja feita, sim, a construção de uma ciclovia, né, no trecho entre a entrada da cidade, prefeitura, e o trevo em frente ao CTG, Barreira do Norte. Isso aí há tempos, né, que vem dando acidente, né? E, na verdade, essa ciclovia aí, ela vem beneficiar o nosso povo, que faz aquela caminhada, né, que vai até o CTG e volta pela BR, né, e não tem acostamento, até mesmo o ciclista da nossa cidade, né? Aquele cidadão que também trabalha ali naquelas madeireiras ali, né, na serraria, de tarde solta do seu serviço e vem de bicicleta, outros vêm de a pé, e não tem acostamento, né? Em 2017, quando eu estive nessa casa aqui, os 90 dias no lugar do vereador Luiz Poli, eu entrei com um trabalho semelhante a esse aqui, né? Até hoje não foi concluído esse trabalho, tá? Não sei se o vereador se lembra, eu já falei em uma ciclovia na nossa BR. Já se passou 4 anos e nada aconteceu. E acidente vem acontecendo, né? Frequentemente, né? É trânsito, é movimento, é carro que vem com alta velocidade para a nossa cidade, sai da cidade em alta velocidade, né? E então, ali, naquele tempo, a gente sugeriu uma ciclovia já. E quantos acidentes já se, por exemplo, se deparou de 4 anos para cá? E nada foi feito, né? Esperemos que a nossa prefeita, né, através desse requerimento, que estiver, por exemplo, mover o DENIT, que mova, né? Mas que seja feita uma ciclovia, sim, mais breve possível. Porque se fala de segurança do nosso povo, se fala de vida, tá? E nós temos uma BR estreita, sem acostamento, né? Então, aquele trânsito do nosso povo pedestre é pela BR. Os carroceiros também passam pela BR, os ciclistas passam pela BR, né? E quantos acidentes vêm acontecendo? Então, acho que isso aí tem que ser visto com carinho, né? Olhado, analisado, e que seja construído, sim, uma ciclovia mais breve possível. Porque se fala de segurança, né? Se fala de vida, o povo que transita ali. Então, às vezes, acontece um acidente, o motorista é culpado. Às vezes, não é culpado, porque nós temos uma BR que é estreita e não tem acostamento. Então, a solução é a ciclovia mais breve possível. Conto com o apoio dos 9 vereadores. Esperemos que esse requerimento, né, chegue ao conhecimento da nossa prefeita e que seja feito os trâmites, né, necessários para que essa ciclovia aconteça o mais breve possível, que não fique no esquecimento. Porque em 2017 a gente já entrou com esse trabalho aí, senhora vereadora.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galteri, do PT.
Senhor presidente, demais colegas, Irandi, parabéns pela proposição. Esta é uma demanda real, né? Nós formos ver das prioridades que temos hoje de investimento para a sociedade, e que a sociedade nos apresenta como urgente, né? Como combate a fatores de risco, né? Nesse caso, riscos de acidentes, e também a promoção, né, do bem-estar para aquelas pessoas que praticam esporte, né, caminhada, o ciclismo. Com a pandemia, aumentou muito a quantidade de ciclistas em São José do Norte. Né, pessoas que praticam por lazer, por esporte. Tem também as pessoas que praticam o deslocamento modal, né, que a gente chama, de suas casas até o seu local de trabalho. E ali tem, né, a serraria, que tem muita gente que trabalha ali. E em dois momentos do dia, principalmente, na soltada do meio-dia e na soltada do fim de tarde, muita gente acaba se deslocando de bicicleta dali. Então, é uma demanda muito prioritária, do meu ponto de vista, né? Eu tenho, inclusive, está no nosso planejamento do mandato a apresentar, só que nós estávamos tentando pleitear algum recurso para isso. Eu acho que, atualmente, Irandi, a gente tem essa burocracia de precisar aprovar projeto no DENIT. Mas não é algo tão distante assim. Temos um rito administrativo a se cumprir. É a mesma coisa que eu digo em relação à sanga da várzea, né? Que não está conclusa hoje, né, por falta de capacidade administrativa dos responsáveis na prefeitura. Então, que se, primeiro, parta-se para um projeto arquitetônico definindo onde vai ser o trecho. Né? Abra-se diálogo com o DENIT para aprovar. Né? Mas, primeiramente, que se tem um estudo para tanto. Porque quem puder sair de bicicleta, pegar o beco do ali no beco CTG, pegar a Avenida Perimetral, pode fazer um circuito. Né? As pessoas podem ter essa oportunidade de fazer um circuito de esporte bem próximo da cidade. Eu tenho esse trabalho que dialoga com isso, Irandi, que tu propões, que vai ser votado na segunda-feira, que é o pedido de federalização da Estrada da Barra. Né? E, nesse sentido, a própria BR-101 poderá entrar pelo beco do CTG, ali no entroncamento, né, na Avenida Perimetral, e sair lá no entroncamento com a Estrada da Praia. Né? Se a gente conseguir federalizar isso, se o município mover esforços nesse sentido, a gente pode ter esse trecho todo aqui municipalizado e não depender mais do DENIT para poder fazer as obras estruturantes ali. Né? Então, olha também o fator de autonomia que o município ganha com isso para poder desenvolver essa infraestrutura que propões hoje, Irandi. Então, acho que tudo isso vai ao encontro de um debate que se soma, mas eu também fico chateado, porque eu pedi a mudança na drenagem do Beco da Serraria. Toda aquela água que vem lá de trás do Beco da Serraria, né, já tem um estudo que diz que se cortasse a BR ali e mandasse ela em direção ao Retiro, ali pela Rua 11, né, do bairro Canastreiro, evitaria que essa água passasse pelo Arroio Canastreiro, né, que hoje é um arroio que, depois da canalização, está alagando, está causando vários problemas. Né, e essa água poderia sair direto por fora da cidade lá, desobstruindo, né, todo um sistema de drenagem que já está bastante saturado. Né. E, bom, cortar a BR, botar cano ali e tapar a BR de novo, fazer o asfalto de novo, é trabalho para um final de semana, depois de aprovado todos os, né, os trâmites burocráticos junto ao DENIT. E isso é um trabalho que eu tenho pedido desde 2017, Irandi. Então, sim, para me somar nisso que a gente pede, reivindica, é uma demanda que a gente escuta da comunidade, né, mas a gente traz e o Poder Executivo acaba, por muitas vezes, nem dando uma resposta objetiva, joga na nuvem, assim, né? Não diz que vai entrar no cronograma de trabalho, né, ou bota um empecilho, e não busca uma alternativa, como o caso da iluminação na Estrada da Praia, que tem como o município colocar um TR, né, um transformador de monobucha, exclusivo para iluminação. Mas é mais fácil dizer que não tem rede baixa para iluminar. Então, nesse sentido, Irandi, eu quero me somar aos teus esforços nesse momento para ver se a gente consegue trazer segurança e mais uma oportunidade para a prática desse esporte. Né, segurança para quem precisa ir trabalhar e para quem possa ter a oportunidade para se deslocar ali num bem-estar depois do trabalho, fazer uma volta de bicicleta. Olha, se sair da cidade, faz a volta pelo CTG e volta pelo Beco do Matador, deve dar uns 6, 7 quilômetros. Né? Já é um trecho bom para as pessoas poderem praticar um esporte, 40 minutos de pedalada e manter a saúde. Muito bom, Irandi.
Para os senhores vereadores, quando nós formos discutir o requerimento, nós discutimos o requerimento. Não sair fora do trabalho.
Não sair, senhor presidente.
Não, o senhor falou em sanga da várzea, o senhor falou, então, eu só quero, estou lhe pedindo com educação. Nós temos, sim, que se focar no requerimento do vereador Irandi, que é uma ciclovia. E eu acho ainda...
Eu fiquei focado, senhor presidente.
Assim, ó, eu não tenho certeza, mas eu acho que a BR tem que ver o que houve. Eu acho que do CTG para cá é do município. Aquilo ali foi uma compensação que a firma fez para pagar imposto no governo do Inácio Mariano Terra. Eu não tenho a certeza, mas eu acredito que seja do CTG para cá, seja área do município. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, carteiro do PSDB.
Primeiramente, parabéns, Irandi, pela proposição. Né? Ontem mesmo nós falamos aqui, né, a respeito disso, daquela chegada ali que tem causado muita preocupação com a gente aqui dessa casa. E essa ciclovia, a gente quer retirar o pessoal de cima do asfalto, né? Porque quem é que tem culpa se der um acidente? Se o cara não tem onde andar, ele vai ter que andar ali, vai descer lá para a areia. Tem um espaço bom ali do lado, né, que pode ser feito isso daí. Até a gente, eu falei ontem que a gente já conversei com a secretária lá, chefe da Florestal Pinos, né? Eu trabalhei 6 anos lá, e aí, graças a Deus, ela tem uma relação boa comigo. E seria importante também tu botar aquelas empresas na jogada.
fazê-las contribuir também. Porque os funcionários são um número grande de funcionários ali que utilizam aqueles acessos, geralmente com bicicletas, né? Quem não tem veículo. E essa sua matéria é uma matéria imprescindível para evitar, né, que lá no futuro a gente possa estar aqui chorando as mágoas por perder algum nortense aí naquela BR. Então, parabéns, seu Irandi, e a gente espera que o Executivo tome uma atitude, mas também se espera que o Executivo consiga colocar as empresas junto nessa luta aí. Porque sozinho a gente não ganha nada, a gente tem que lutar é unido. Se unir as forças, com certeza a gente vai conseguir êxito nessa sua batalha aí. Parabéns, vereador, somos totalmente favoráveis.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
com
presidente.
Com a palavra, o vereador Ildomar Silveira, do PP.
Não, é Xavier, senhor
Xavier,
presidente.
Xavier, desculpa, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos colegas vereadores. Estar aqui retornando essa noite, essa casa, né? Cumprimentar os colegas vereadores, vereadora Vanessa. O trabalho do vereador Irandi traz a esta noite, a esta casa, é um trabalho que vem sendo já há muitos anos discutido. Lá em 2014, vereador presidente já era vereador nesta casa, diretor desta casa, né, Alexandre Carinhanovo também. A gente sempre buscou muito uma alternativa para aquela situação ali, principalmente para o pessoal que trabalha nas empresas, ali madeireira, né, a ciclovia, e aí eu entendo, vereador Irandi, que talvez o município possa interceder, não o próprio DENIT, até porque nós necessitamos de via secundária ali. Isso quer dizer o quê? Né? Que ao lado da BR tem aquele trecho hoje de terras de areia, terreno, né? que possa ser construído uma rua secundária. Porque hoje nós utilizamos o acesso à BR ou da BR aos bairros, principalmente o bairro Tamandaré, irregularmente. Né? Porque nós colocamos em risco ali todo o trânsito ali, né, de automóveis e também de pedestres. Porque nós não temos as vias secundárias. Né? Muito importante que o município, eu sei que possa buscar, e aí cabe a nós, vereadores, buscar emenda parlamentar para que o município tenha, vereador Luiz, um plano, né, de execução da via secundária, que aí vem, juntamente com a via secundária, o trabalho do vereador Irandi, que é a ciclovia, né, que vai dar oportunidade para o ciclista, dar oportunidade para quem faz as caminhadas. Realmente, eu acredito que chegou o momento de nós corrermos atrás, juntamente, executivo e o legislativo, buscando emenda parlamentar para que nós possamos concluir a via secundária com os acessos devidamente legalizados. Nós temos um grande problema, que não tem a via de acesso e não tem um trevo de acesso ao posto de combustível ali. Que, realmente, na época, o vereador Alexandre, vereador Nedilani, deve se recordar muito bem que a gente aqui questionava muito como que a FEPAM, os órgãos competentes, liberaram o acesso a um posto de combustível, né, daquela maneira, né, sem retorno, sem acesso, como se, né, deve de existir para a segurança do cidadão. Então, o trabalho do vereador, ele provoca hoje nesta casa um trabalho amplo, que é a questão do acesso secundário, né, que nós precisamos. A parte da BR ainda é, né, embora está dentro da área urbana, que adentra lá no CTG para cá, mas ela é federal, né, é de competência do DENIT. Mas se o município, né, através de recursos de onde possa, né, se buscar, poder fazer o acesso secundário, vereador Irandi, contempla também a ciclovia. Eu acredito que é o melhor passo, porque o DENIT é uma burocracia enorme, não se consegue ter, né, juntamente com o DENIT, muitos acessos. Eu não vou sair da matéria, senhor presidente, mas não. Eu sei que tem muitos vereadores, eu tenho acompanhado embora as últimas sessões não acompanhei, mas a gente acompanha a discussão dos vereadores, dos colegas vereadores, a questão dos maricás lá no Capão do Meio e outras regiões, que é de competência, né, do DENIT e um pedaço do DAER. Nós temos uma fatia, né, no município, infelizmente, de VR. Um ponto é DENIT, outro ponto é DAER e outro ponto é DENIT. Então, eu sou pela aprovação e essa luta já vem há longos anos. Quem sabe, né, nós possamos ter êxito desta vez, principalmente ter uma via secundária. Nós precisamos de uma via secundária, talvez dos dois lados da estrada. E isso tem que se buscar junto aos proprietários, né, para que se possa ali ter, né, essa contemplação para a comunidade. Sou pela aprovação, com certeza, e estamos aí para contribuir, né? Estamos aqui para ajudar, se for possível, até mesmo buscando emenda parlamentar para que seja concluída esta grande, né, conquista da comunidade. É da comunidade, é a comunidade que precisa. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passaremos o requerimento do vereador Irandir Silveira, número 020-2021, para a votação. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 4 de maio de 2021. Passaremos para o próximo trabalho. Este é o último trabalho da noite. Em explicações pessoais depois, o vereador Ildomar Costa. Passemos para o último trabalho e depois, explicação pessoal, o vereador Ildomar.
Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, indicação 001 de 2021. Assunto: construção da Escola Municipal de Educação Infantil no bairro Canastreiro, ou Veneza. Senhores vereadores, vereador que se subscreve requer, após ouvido do outro plenário desta Casa de Leis, que seja encaminhada a excelentíssima senhora prefeita municipal de São José do Norte, com cópia à secretária de Educação, a seguinte solicitação: construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil no bairro Canastreiro ou no bairro Veneza, para possibilitar as crianças e jovens daqueles bairros ficarem mais próximos da instituição de ensino, evitando que grande maioria dos estudantes de ambos os bairros se desloquem até a Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Deus Colares, bairro João Landel. Entendemos que quanto mais próximo a sala de aula estiver do jovem, melhor será a sua frequência junto aos estudos, evitando assim a evasão escolar. Desta forma, estaremos atendendo um pedido antigo dos moradores daqueles bairros que hoje contam com uma grande parcela da população do nosso município. Sendo assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize o encaminhamento de tal solicitação. Diante do exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação da indicação São José do Norte, 30 de abril de 2021. Nedilândia Amorim Loureiro, Lincoln Pontes, vereador Ronei Silva, Ildomar Xavier da Costa, Cristino Matos de Azevedo, Vanessa de Oliveira, Irandi da Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior.
Eu vou fazer o uso da palavra, porque o requerimento é da casa, não é do meu gabinete, é da Câmara de Vereadores, de todos os vereadores. Só teve que ter alguém fazer, nós fizemos em nome da casa. Eu acho que é de grande importância, tanto num bairro ou no outro. Nós estamos pedindo tanto num como no outro. Mas provavelmente seja no bairro Canastreiro, pela conversa que nós tivemos com a secretária, eu e o vereador Lincoln participou. E aqui todos nós, vereadores, vamos contribuir com isso, com essa escola. Porque hoje, um país, uma cidade, se tem o desenvolvimento pela educação. A educação é prioridade. A educação já provou. Mas lá no país da China, hoje é super desenvolvido. Por quê? Porque eles investiram na educação. E se o Brasil começar a investir na educação e deixar de roubar menos, nós daremos mais oportunidade a essa juventude que está vindo, a essas crianças que precisam de uma escola infantil, às mães. Então, quero dizer aos nobres colegas vereadores que isso aqui é um trabalho de toda a Câmara de Vereadores. E agradeço todos aqueles que assinaram os 9 vereadores. E nós, se formos contemplados, nós iremos depois buscar o recurso junto ao Estado ou aos nossos deputados. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes, líder do PSL.
Senhor presidente, nobres colegas, primeiro quero saudar aí o retorno, né, do nosso retorno presencial do nosso colega Ildomar Xavier da Costa. Dar uma boa noite aos que estão nos escutando e nos assistindo nas plataformas da Rádio Cultura Rio Grandina e dizer, primeiramente, que agradeço, né, em nome da minha equipe de trabalho, ao senhor presidente, quando nos convidou, né, convidou a todos os colegas, e aqui eu falo em nome da minha pessoa, para assinar esse requerimento junto. Obviamente que é um requerimento, a gente requer, a gente sugere, solicita, pede, mas vemos um horizonte bem positivo no sentido de que estivemos conversando com a secretária de Educação e a vontade, sim, da secretaria e do governo municipal de investir numa estrutura de ensino no bairro Tamandaré ou Canastreiro, né, dependendo da aquisição do terreno, que está em tratativa também, né, é de extrema importância, até porque há metas dos governos a serem atingidas para a questão da educação infantil, né, a partir do 0 anos de idade, no caso, né, crianças de meses, que não apenas irão para lá para aprender, para socializar, para conviver com crianças, porque criança que convive com criança, nós que já temos filhos, a gente sabe que é diferente, que é importante, porque a criança ela precisa do convívio com a sua faixa etária, não apenas para aprender, mas para desenvolver outras habilidades e futuras, né, de extrema importância. Não apenas isso, senhor presidente, mas a importância maior dos pais terem onde deixar suas crianças, num local de qualidade, num local não apenas de ensino, mas que também onde suas crianças, seus filhos vão ficar seguros e os pais poderão ou trabalhar ou cuidar das suas casas, ou seja o que for, poder fazer seus afazeres sabendo que seus filhos estarão bem abrigados e próximos de casa. Com isso, o município vai ter uma abrangência maior, né, de ensino e mais próximo das suas casas. Essa frase que o senhor colocou na indicação, ela é de extrema importância e relevância, porque, principalmente para as crianças pequenas, os pais retirar, principalmente no forte do inverno, seus filhos das suas casas, né, vereador Domar, lá do bairro Tamandaré, lá do Canastreiro, né, como é conhecido, até o JDC ou até a escola lá da Croa, ou Soares de Paiva, que é muito procurado, como a secretária nos falou, é muito procurado, né, chega a haver filas para matrícula, mas é muito distante das casas das pessoas. Eu fico grato pelo senhor nos convidar para assinar juntos, né, como o senhor disse, é um trabalho da casa, mas partiu do seu gabinete, e a humildade e o coleguismo da sua parte é de extrema importância. Eu gosto de registrar esses momentos importantes de coletividade da casa. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier, do PP.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer a Vossa Excelência, né, por convidar os demais vereadores para assinar esse importante pedido. Né, pedido esse que é da comunidade, e vejo o quanto é importante ser mencionado ou o bairro Veneza ou o Tamandaré. Nós precisamos buscar numeração, né, de alunos, né, que abrange esses dois bairros, para comparar, até porque o bairro Tamandaré também é um bairro populoso, porque tem o Canastreiro junto, e o colégio Marechal Rondon, né, que é a escola que o colega vereador acabou de mencionar ali da Croa, já é próximo a esses bairros. Eu vejo que se pudesse, e nós tivéssemos a possibilidade de ter essa escola intermediando entre Veneza e bairro Canastreiro, né, seria importante, porque nós sabemos que são dois bairros populosos, e o bairro Veneza é um bairro que a maioria dos seus alunos ou tem que se dirigir ao JDC ou ao Soares de Paiva, né? Meus filhos estudaram no Soares de Paiva, né? É uma escola que é bem considerada, conceituada no nosso município, né? Todos os pais sempre têm a opção, né? E buscam optar por colocar seus filhos no Soares de Paiva, porque é uma escola que atende bem a comunidade, como as demais. Eu não vou aqui, né, distinguir qual é a melhor, qual é a menos melhor, vamos dizer assim. Pior não existe, é a mesmo, menos melhor. Né? Mas que pudesse, e se esse sonho, né, seja concretizado, que seja próximo a esses dois bairros, bairro Canastreiro e bairro Veneza, intermediado entre os dois ali, entre meio os dois, né, para que nós possamos atender as duas comunidades, que necessitam muito. Né, principalmente, bairro Veneza, hoje, né, os alunos que estudam no Marechal Rondon têm que, né, atravessar ali ou a BR, né, ou a entrada da cidade, que é um trânsito muito grande, e são alunos pequenos. Né? Então, os pais têm que acompanhar, têm que ter um responsável acompanhando. O trabalho é sem dúvida, né, de grande importância, de grande relevância aos nossos munícipes. Né? Vamos lutar, sim, para que possamos. Isso não é uma luta que é esquecida, é uma luta que já vem de anos. Eu acho que até o vereador Luiz acho que teve um trabalho, não sei, na outra legislatura, solicitando a construção na Veneza, se eu não estou enganado. Né? Outros vereadores, o ex-vereador Alexandre Carinhanovo, que está aqui nesta casa novamente, quando era líder do governo do PSDB, principalmente nos anos que eu estava aqui também, do governo do seu Zeni, falava muito nessa possibilidade. E houve estudos, né? Houve a busca de terrenos, contrapartida de pessoas ali, tinha ali acho que é Zé do Dólar, né? Que é os guri ali, tem o gordo da feira e o outro irmão dele, acho que o pai deles era Zé do Dólar, não era Zé do Dólar, mas era uma coisa assim. Zé do Borges. O vereador Chantes lembra bem. E aí os meninos ficaram ali loteando, na época, os terrenos deles ali, e uma das compensações que, na época, foi sugerido por eles era uma contrapartida do terreno para o loteamento. Né? Então, se buscou, como também se buscou um posto de saúde naquela região ali, naquela área também, chegou a se buscar até a emenda parlamentar, esteve meio disponível, mas aí havia uma contrapartida, né? Eu não vou aqui questionar do governo, que foi, mas teve também, e aí a contrapartida era um recurso, até um pouco na época, um volume alto, e o município acabou não concretizando. Então, isso são demandas da comunidade, né, que vai chegar um momento, vai ter que ser realizado. Não há mais como se ir postergando. Né? Então, o trabalho do presidente, né, nesta noite, com a assinatura dos demais colegas vereadores, né, sem dúvida, eu fiz questão, né, embora eu quero fazer ainda as sessões híbridas, né, assisto umas, outras eu venho, outras não venho, mas eu fiz questão de estar aqui essa noite, né, pela relevância do trabalho, a importância, né, de que nós tenhamos como gestores públicos buscar a valorização da educação. Nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis, além da pandemia, é a questão da educação nessa pandemia. Né? Todos sabem, eu tenho filhos que ainda estão estudando, tem um na faculdade, mas tem uma menina no ensino médio. Né? E sei quanto está sendo dificultoso essa questão do estudo à distância, estudo online, não está contemplando a necessidade. Então, nós precisamos, né, evoluir. E eu acho que essa pandemia, esse transtorno todo, vai nos trazer um aprendizado muito grande, principalmente para os gestores, em cima da educação. O quanto é preciso fazer? O quanto nosso país está atrasado na questão educação, na questão, né, de que nós possamos, pela educação, é que nós vamos evoluir, tanto seja em qualquer área do nosso setor, do nosso país, a educação é que vem primeiro para depois evoluir grandes pensadores, né, do progresso. Então, essa pandemia vai nos trazer reflexão do quanto o país está atrasado na educação. E o trabalho do presidente é ampliar essa necessidade da demanda que nós temos. Nós temos dificuldade, né, para matricular nossos alunos, né? É como a Vossa Excelência falou, vereador Lincoln, há filas, e não é só no Soares de Paiva, há filas em outras escolas, há filas, né, enorme da demanda, e nós não temos a capacidade ainda, como em todo o resto do país, né, de dar uma boa alternativa para que nós possamos ter uma boa educação no nosso país, uma boa evolução, né, humanamente dito, através da educação. Então, eu sou favorável, senhor presidente. Mais uma vez, estou colocando à disposição, juntamente, tenho certeza, com os demais colegas vereadores, para buscar, seja intermediada entre a área Veneza, Canastreiro, mas que esses espaços venham ser, né, disponibilizados à nossa comunidade, até porque isso vai trazer daqui uns anos problema para os gestores, principalmente para os prefeitos, né, que não estamos cumprindo com as metas nacionais. Né? Embora, às vezes, eu penso que o governo nacional ele tem buscado implantar para os municípios metas, mas a sua contrapartida tem sido pouca. Né? Então, temos que começar. E o começo, vamos começar pela cidade pequena. Vamos começar daqui para lá. E, deveria ser de lá para cá, mas vamos começar daqui para lá. Sou pela aprovação e com certeza estamos juntos aí para que buscar, seja recurso, da maneira que for. O senhor presidente já tem um histórico bom nessa questão da educação. Ele foi um dos pioneiros, conseguiu 1 milhão na época de uma creche. E olha que não é fácil conseguir um recurso desse para uma única construção. Infelizmente, não deu certo, não vamos aqui buscar águas passadas. Vamos para frente, vamos lutar para frente. Então, sou pela aprovação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Luiz Galtieri, do PT.
Senhor presidente, demais vereadores, esse é um tema a ser debatido em todas as instâncias, né? Desde dentro de cada casa, de cada cidadão e cidadã nortense, até os ambientes mais importantes para o tema, como os conselhos municipais, como esta casa, né? Como a relação institucional que deve haver entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E a gente deva, neste processo, buscar compreensão da realidade a partir do que nos desafia para alcançarmos uma educação que tenha estrutura de qualidade e que tenha um plano pedagógico condizente com uma sociedade, né, equilibrada, consciente, né, e liberta de pensamento. Nós temos as nossas crianças e jovens hoje em São José do Norte, com boa parte delas, e aguardamos resposta, um pedido que nós pedimos urgência do município, que já tem a resposta lá na SMEC, né? Estamos aguardando aqui saber qual é o montante de crianças que não têm ou acesso à internet ou um smartphone para poder acessar os conteúdos em tempo de educação à distância, por conta da pandemia. E a falta de acesso ao conteúdo é uma ruptura constitucional, porque o direito à educação básica e universal está na Constituição. E se em meio à pandemia nós estamos num processo de avaliação e de geração de conteúdo dos alunos, e quando alguns deles não têm acesso por suas limitações financeiras nas famílias, quando muitos pais alegam que entre botar R$15 de crédito no telefone e comprar uma cartela de ovo, estão prezando por comprar uma cartela de ovo para alimentar a família. Então, a nossa realidade é importante. Eu me somo aos esforços, e aqui eu quero também falar sobre a dualidade de sentido que tem quando a gente analisa o que o Tribunal de Contas tem cobrado de São José do Norte há cerca de 5 anos. Num parecer do Tribunal de Contas do ano de 2016, apontava que em 2016 e 2017 faltavam 570 vagas de 0 a 3 anos e 161 vagas de 4 a 5 anos da educação infantil. Foi por isso que, quando o senhor presidente, né, conversamos sobre a possibilidade, eu pedi que se alterasse o objeto para a educação infantil. Porque no, na educação fundamental, a gente tem transtornos. Crianças precisam se deslocar de um bairro ao outro. Né? Há esse desconforto, essa situação, né, de a criança ter que sair do bairro Tamandaré, do bairro Canastreiro, do bairro Veneza. Queremos uma escola dentro do bairro Veneza e do bairro Tamandaré. Nós queremos essa infraestrutura. Mas a gente tem que observar também que o corte para 2021 no orçamento do Ministério da Educação foi de 25%. Foi de 6,02 bilhões para 4,45. 25% de corte na educação. E sabe quanto é que aumentou o Ministério da Defesa? Um país como o Brasil, que não vive em guerra com ninguém, para comprar arma, comprar tanque, comprar isso, para fazer uma guerra mundial? Olha quais são as prioridades do atual governo federal e o esvaziamento das políticas educacionais desse país, num país que deu amplo acesso à universidade, financiando o acesso à universidade, construiu escolas técnicas por todo o Brasil e o Rio Grande do Sul. E aqui eu não fujo do tema, senhor presidente, né? Voltando à questão do tema, porque a educação é um tema amplo, é um tema transversal da sociedade, e a gente tem que discutir o orçamento da educação, sim. Eu já fiz emendas lá em 2017, no plano plurianual orçamentário, tentando trazer condições do município cumprir o plano municipal de educação, quando tinha muito recurso livre no gabinete do prefeito. E hoje a gente escuta a comunidade reclamar na rua que calçamento é bom, guri, é muito bom, a gente gosta, mas o meu filho não está conseguindo estudar, nós não temos internet, nós não temos um celular decente para acessar. E se a gente for botar na ponta do lápis, o município tem totais condições de fazer plano de internet para esse montante de alunos e alunas que estão injustiçados sem acesso ao conteúdo. E aí se fala em volta às aulas, sem vacinação de professores. Acho importante a gente observar que o pré-sal financiava a educação desse país, hoje financia o lucro da Shell. E no, eu falo isso porque o Fundo de Educação, o Fundeb, ele é um dinheiro específico que vem de repasse do governo federal. E nós temos que lutar para que tenhamos uma política de soberania nacional para ampliar os recursos da educação e não cortar um quarto dos recursos da educação desse país. Que pode ser que não venha repercutir, né, na manutenção das escolas que já temos abertas. Mas, com certeza, não queremos ver o que já aconteceu aqui, quando perdemos recursos em torno de 1.200.000 cada um, de duas creches para a infância, escolas de ensino infantil para a infância. Muito derivado disso, dessa incompetência, dessa irresponsabilidade à frente do município, que hoje tem esses indicadores aí, faltando 500 vagas. Né? E, para concluir, senhor presidente, me somo, assinei junto, e penso que a gente deva fundamentar. Carecemos de fundamentação, de aprofundar esse debate, olhando para os números, para os indicadores de São José do Norte, ouvindo o colegiado do magistério de São José do Norte, ouvindo a SMEC, levando para dentro do Conselho de Educação, que esse conselho possa ser aberto, acessível para todos nós, e que a gente possa construir num alicerce forte todos esses encaminhamentos, para poder ali adiante retomar um projeto de educação que seja sólido, que seja eficiente, que seja duradouro. Nós precisamos de um projeto de país, não dá para, à medida que um governo entra ou outro, se corte do que é básico. Do SUS e da educação não dá para cortar nunca. Tem só que aumentar investimento para aumentar a capacidade de atendimento à saúde, à previdência social e à educação dos jovens para a sociedade do amanhã. Né? Nós trabalhamos também pelos que virão. E é isso que nos move no debate da educação. Né? E, para concluir, senhor presidente, Paulo Freire falava do aspecto político da educação e do aspecto educativo da política. E é importante a gente estar falando de educação e falando do orçamento da educação. Porque uma emenda parlamentar pode ajudar muito. Um somatório de emendas parlamentares pode ajudar. Mas, se nós não tivermos condições para material didático, para infraestrutura, para limpeza, para pagamento, para custear os pedagogos e pedagogas que estarão dentro desse estabelecimento de educação, que tem custo permanente, não adianta nós ter um prédio. E é para isso que eu conclamo aqui os colegas, que a gente possa fazer uma resistência fundamentada na realidade que os indicadores nos dão. Por isso que eu quero agradecer ao presidente por ter refletido sobre a ideia de mudarmos objeto para a educação infantil, e quem sabe se possa ampliar para a educação fundamental também. Mas, nesse momento, a nossa urgência é a educação infantil. Muito obrigado e espero, tenho muita vontade de ouvir a Secretaria de Educação de São José do Norte a respeito desse e de outros temas. E estamos no aguardo, senhor presidente, das informações que pedimos da inacessibilidade à internet e telefone por parte de alunos. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Primeiramente, agradecer ao senhor por ter me convidado para assinar esse projeto, que é importante para a vida das pessoas daquela comunidade lá e para toda a cidade, também, porque as pessoas têm que se deslocar grandes áreas, longas estradas aí para poder acessar a escola, E a gente conseguindo fazer essa escola entre esses dois bairros, a gente vai diminuir o percurso e vai dar mais qualidade para os alunos, E também para os pais que têm que acompanhá-los nas escolas. E eu acho importantíssimo a escola ser criada, porque quando tu investe na educação, tu deixa de investir em presídio lá adiante. Tu forma cidadãos. A intenção de formar cidadãos do bem é que tem que prevalecer sempre, em detrimento de outras coisas. Eu acho que a educação é o caminho, e essa sua ideia vem a calhar nesse momento, porque, como já foi dito, essa pandemia, tomara que deixe-nos alguns ensinamentos que venham beneficiar toda a comunidade, Porque quando tu tem uma educação de qualidade, tu começa a te importar com tudo que acontece ao teu redor. Não só olhar só para isso, para aquilo, para números, para percentuais, não, tu tens que olhar para as pessoas. A gente tem que começar a enxergar o lado das pessoas. E aqui dizer, cara, eles estão cortando, mas só se nós temos tantos por cento, nós temos que trabalhar com aquilo ali. Não podemos sonhar, e já cortou, agora já, o estrago foi feito. Nós temos que lutar para melhorar do jeito que a gente pode. A gente começa a olhar para por causa que a culpa é desse, a culpa é daquele, e as escolas são aí superlotadas. Um professor dá aula para 30 alunos. Qual é a qualidade que ele vai conseguir passar agora, remotamente? Pior ainda. Nós temos sim que criar escolas que dar acesso à educação, porque a educação salva, ela transforma. Se a gente puder fazer cidadãos do bem educados, com certeza o futuro vai ser melhor para todo mundo. Não só para eles, mas para todo mundo que está ao redor dele. A gente vive aí um momento que a violência está assolada, por causa que também o pessoal não tem dinheiro, não tem trabalho. Pô, cara, tu fica, Então, eu acho que se a educação ela for de qualidade e tu ter acesso a ela, as melhorias vão ser vistas brevemente. Então, quero parabenizar o senhor e dizer que somos totalmente favoráveis e estamos juntos nessa peleia aí. Parabéns, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Irandir Rodrigues da Silveira, do PDT.
Senhor presidente, senhor vereador, amigo que nos escuta nesse momento, Esse trabalho, esse requerimento é de extrema importância, senhor Nedilano. Quanto mais escola dentro do nosso município, dentro do nosso estado, se chama mais educação. Então, hoje, essa escola, se vier acontecer aqui no bairro Canasteiro, ou bairro Tamandaré, é um privilégio para os moradores ali, Ter uma escola de ensino para as suas crianças ali, Aprender a educação em primeiro lugar, né? Não ter aquele deslocamento, por exemplo, nem toda escola, por exemplo, tem vaga para todo mundo. Que nem foi citado ali a Marechal, a escola Marechal Rondon, chega ali e está sublotado, né? Então, mais uma escola naquele bairro ali, é o seguinte, vai agregar mais crianças ali, do primeiro ano até a quinta série, né? Então, São José Nosso só tem a ganhar. Eu lamento muito quando fecha uma escola dentro do nosso município. Não teria que fechar a escola, teria que ter mais escola, né? Como um exemplo, a escola Almirante Tamandaré, lá em São Caetano, foi fechada, né? Aquilo ali teria que estar funcionando, educando o nosso povo de São Caetano. Como foi fechada aquela escola Guido Fernando, uma escola ali, né, que está em pé, com plenas condições de estar atuando, ensinando os nossos filhos, está fechada. Isso é uma perca para o município. Então, teria que estar funcionando também. Quantas crianças ali de um ano até, por exemplo, 12 anos ou 10 anos poderiam estar estudando ali? Aí tem que vir para a cidade estudar. Muitos não têm condições de vir à cidade, né? Aí vem aquele problema. Não estudo. E como é que fica o futuro, senhor Ronen? Fica um futuro perdido, né? E vem acontecer algo pior depois no presente. Então, é o seguinte, todos os requerimentos, todos os projetos de escola dentro do município, é cabível, sim, né? Temos que lutar para que aconteça essa escola ali, que tenha essa escola, e trazer mais escola de ensino para nossas crianças do futuro, né? Porque a educação em primeiro lugar, onde tem educação, não tem marginal. Hoje nós temos um grande número de marginal dentro do nosso município, mas por quê? Não são educados. Faltou educação para eles. Essas crianças foram culpadas por não ter educação. Às vezes é o próprio município, vai fechando as escolas. Então não teria que fechar a escola, ter mais escola, ter mais professor para educar e ensinar. Esse seria o privilégio, seria o avanço e seria o futuro do nosso estado, da nossa nação, né? Da nossa sociedade. Meus parabéns, Nedilano, parabéns a todos os vereadores que assinaram esse requerimento. E vamos sim buscar junto, se tiver que fazer emendas, vamos fazer emenda. E seguinte, mais escola dentro do nosso município, mais educação para o nosso povo. É isso aí. Meus parabéns, Nedilano.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa Oliveira, do PSL.
Boa noite a todos que nos assistem nesse momento, boa noite aos colegas. É um requerimento de grande importância, pois, quando estava no governo, ouvi muito falar da dificuldade, principalmente das crianças do Canastreiro, que, para se deslocar, né, teriam que sair muito cedo aqui no beco lá do Canastreiro, para ir pegar a condução, principalmente em época de inverno. Então, uma escola próxima, né, será de grande importância e vai ajudar muito naquela situação lá, né? Queria dar os parabéns, agradecer por ter nos convidado todos a assinar, e vamos na luta para que seja feita essa escola, que vai ajudar muito aos moradores daquela região, tanto Veneza como o Canastreiro, o Tamandaré, que a escola vai ficar mais próxima para os alunos.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes do dia 4 de maio de 2021. Antes de passar a explicação pessoal, quero dar as boas-vindas ao vereador Ildomar Xavier, que é uma grande satisfação nós ter a Vossa Excelência na casa, que irá contribuir muito com essa casa, como já vem contribuindo, ao diretor geral da casa, que está voltando à casa, Alexandre Carinha Novo, que irá também contribuir com essa casa, irá nos ajudar muito pela sua experiência, pela sua dedicação. Eu só tenho que agradecer e dizer aos senhores vereadores que eu, na gestão como presidente, só tenho que agradecer a todos os vereadores. E esse trabalho que nós fizemos não é meu, é dos vereadores, é da casa. Não botemos questão política na frente, como falou o vereador Ildomar Xavier aí. Nós perdemos uma creche por questão política, que está lá, não saiu o ginásio de esporte, na quinta sessão da Barra, e nós perdemos o recurso, que foi embora porque não quiseram deixar, porque ia sair um ginásio de esporte. Então, não podemos botar questão política. Questão política a gente bota na hora da eleição, mas aqui nós temos que ver o bem-estar da nossa comunidade e da nossa gente. Em explicação especial, vereador Ildomar Xavier.
Senhor presidente, eu não sei, a Vossa Excelência, como tem, acho que ainda é até às 8 a sessão?
Não, não, podemos passar um pouquinho.
Ah, não, porque senão não daria, acho que, os 15 minutos para todos os vereadores. Né? Mas eu serei rápido, senhor presidente, eu costumo sempre usar os 15 minutos, sou falador mesmo, mas ainda estou, né, um pouco mais contido, um pouco mais retornando aos poucos, né, e tenho algumas dificuldades, principalmente com a máscara. Né, ainda sinto alguns cansaços derivados, né, do Covid, sequelas, né, ficamos com duas sequelas, um pouco de relaxamento, ainda não fizemos o tratamento devidamente como deveria ter feito, principalmente para a questão pulmonar. Então, eu quero, mais uma vez, né, me dirigir à nossa comunidade, dizer o quanto, né, nós temos de satisfação de estar aqui nesta casa representando os nossos munícipes, né, buscando melhoria para os nossos munícipes, dialogando com as nossas comunidades, né, embora não estava vindo as sessões presenciais, mas nós estávamos sempre buscando trabalhar pelo povo, ligando para a secretaria, reivindicando ali, reivindicando aqui, né, e sempre alguma coisa se consegue, outras não, isso faz parte do ofício, né, mas nunca deixando desassistida a nossa comunidade, a quem nós devemos, né, a obrigação, né, enquanto estivermos aqui, né, vereadora Vanessa? Enquanto nós estivermos com o nosso cargo outorgado pela comunidade, nós devemos explicação para a comunidade. Né? Então, por isso, nós estamos aí e pretendemos voltar, né, aos poucos, quem sabe, né, ser vacinado pelo menos com uma imunização para que nós possamos ter mais tranquilidade. Não é que a vacina vai resolver, talvez, mas pelo menos nos dá tranquilidade se nós contrairmos novamente o Covid, a gente tem menos pesado como foi o que eu peguei, né? E, felizmente, Deus me abençoou de estar aqui, né, contribuindo com a minha missão na Terra. Então, quero dizer, principalmente, vou me direcionar já aos nossos agricultores, a quem eu cumprimento, a todo homem do campo, né, que mantém, né, o alimento na mesa de cada cidadão desse país, né, mesmo numa pandemia, numa dificuldade enorme, o agro, o campo, manteve a economia e manteve o nosso povo alimentado e está mantendo e vai manter por muitos longos anos, tenho certeza. Também aproveitar a oportunidade aqui, né, e parabenizar pela passagem, né, do dia 1º de maio a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, do nosso país, pessoas que faça sol, faça chuva, estão ali, né, buscando seu sustento e também movimentando toda a engrenagem nacional. Né? Então, vai aqui o meu reconhecimento pelo Dia do Trabalhador, né, e que nós possamos ter dias melhores, né, que nós possamos que essa pandemia passe e que nós venhamos ter, né, uma vida normal. Vamos ter uma vida diferente. Isso pode ter certeza, cada um dos senhores e senhoras, nós teremos, pós-pandemia, dificuldades, a nação, dificuldade financeira, as famílias, né? Mas que nós possamos ter esperança e aprendizado, reflexão deste momento. Estamos aí há quase 2 anos, né, atravessando um momento difícil que afeta famílias, afeta todo o segmento, mas a fé, a dedicação, a bravura do nosso povo, nós vamos passar essa pandemia e vamos tirar um aprendizado de tudo isso, de quanto nós precisamos melhorar, não só no âmbito do município, mas âmbito nacional. Nós precisamos estrutura na área da saúde, nós precisamos estrutura na área da educação, nós precisamos nos conscientizar que nós somos seres humanos, mas devemos ser seres humanos de verdade. Nós vimos ainda muito a longevidade das pessoas diante de um problema tão sério, tão grande que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Nós precisamos mais união, mais solidariedade de cada cidadão. Não estou dizendo só nós, São José do Norte, estou dizendo em âmbito mundo. Nós precisamos ter mais compaixão ao próximo. Então, isso vai ser um aprendizado. E esperamos que todos busquem este pensamento de que nós precisamos melhorar. E precisamos melhorar muito. Principalmente no âmbito nacional, esta pandemia está mostrando a fragilidade da nossa saúde, assistência aos cidadãos brasileiros. Isso vai servir para que nós, municípios pequenos, e que não é tão pequeno, nós temos ainda uma visão de que São José do Norte é um município pequeno. Não é tão pequeno. São José do Norte é um município de quase 30 mil habitantes. Nós temos que ver e valorizar a capacidade que esse município tem, econômica, de cidadania, de que nós temos produtividade, temos terras férteis, e que pode fazer com que o município venha se reerguer, retomar sua vida normal pós-pandemia. Vai ser difícil? Vai. Mas, com a união de todos, nós possamos voltar a ter uma vida próximo do que se espera ser normal. Bom, diante disso, eu quero direcionar os nossos agricultores que estão preocupados com o PRONAF, se haveria recurso para que houvesse o investimento do PRONAF de custeio, principalmente o PRONAF de investimento em nosso país. E com a demora, que isso também é um outro fato que não deve prevalecer, que é a questão política, quando envolve a parte da sociedade, o bem-estar da sociedade, que foi o orçamento. Nós tivemos a votação da União votada em abril. Isso trouxe insegurança para as instituições, até mesmo o governo, se haveria recurso ou não para investir nos PRONAF dos agricultores, principalmente agricultores familiares, que hoje detêm 70% da produção do país, 73%, para ser exato, é da agricultura familiar. E desses 73% que a agricultura familiar produz no país, 60% utiliza de recursos de PRONAF. Seja agricultor, seja pescador, utiliza esse recurso. E isso vinha trazendo insegurança. As instituições não estavam querendo liberar, principalmente, o PRONAF de investimento, porque não havia sido aprovado o orçamento da União, que é, como município, como é o Estado, deve ser votado até o dia 30 de cada ano de dezembro. Então, infelizmente, a briga política, governo e deputados, foram empurrando com a barriga, houve cortes, principalmente da agricultura, o vereador Luiz mencionou na educação, em torno de 25%, da agricultura foi mais, vereador. Foi bem mais. Foram 10 bilhões de corte, mas, mesmo assim, para investimentos, nem tanto, mas para custeio vai ser recurso, não o adequado, mas vai ser suficiente para que nossos agricultores tenham essa tranquilidade de acessar as instituições financeiras. Nós estávamos permanentemente em contato com a Secretaria da Agricultura do Estado, com alguns contatos que nós temos, deputado, senador, até mesmo no mapa, né, nós estávamos, no mapa não é, a secretaria fugiu, mas a secretaria, o Ministério da Agricultura, agora fugiu aqui o departamento, em contato, né, preocupado, né, porque já tinha aqui no município alguns agricultores que estavam buscando esse recurso de investimento, Pronaf Investimento, e não estavam conseguindo acessar por essa situação de que o orçamento da União não estava votado. E como é também uma apreensão, e muitas pessoas me questionaram, principalmente no interior, pessoas têm menos acesso à internet, menos acesso, né, à informação, né, que a metade do 13º tinha sido prometido para o mês de agora, final de abril, né, e não saiu, né, que ficou agora para o mês de maio, final do mês de maio, pelo motivo também que não estava aprovado o orçamento da União. Então, são fatos que, né, a política lá, a briga, né, e hoje nós estamos vendo, passando no outro assunto, estão vendo aí depoimentos, CPI do Covid, olha, CPI do Covid tem que pegar todo mundo, porque teve estado que pegou dinheiro e não investiu onde deveria, teve município que pegou dinheiro e não investiu onde deveria, né? Eu acho que não é só da União, tem que ser de todos. Mas quem vai pagar o pato? Talvez seja lá um ministro, ou seja lá não sei quem. Só que quem perde com isso tudo é a comunidade, é a ponta mais fraca. Essa briguinha lá de CPI, que não vai dar nada, nunca dá, e que não vão investigar todos, porque deveria investigar os governadores, deveria investigar os prefeitos, que também não levaram a sério a Covid, o povo é que vai pagar. Quem paga a conta é o pequeno. Nós pagamos imposto e a retribuição que nós temos é pagar a conta da ineficiência. Então, é assim que funciona. Então, nós vamos, né, lutando da maneira que possamos aqui, reduto, aldeia, que é o que eu costumo dizer. Nós temos que cuidar da nossa aldeia. Se nós não cuidar do nosso rebanho, quem é que vai cuidar? Né? Então, vamos cuidar do nosso povo, vamos tentar buscar melhoria para o nosso povo. Precisa de muita coisa? Precisa. Nós precisamos. Nós temos deficiências também. Né? Eu, quando estive internado no Hospital Municipal, fui muito bem atendido. Foi um atendimento nota 10. Né, de todas as partes, desde lá da menina da portaria, da recepcionista, até o pessoal que ali nos passaram aquele dia conosco, cuidando ali, que é os enfermeiros técnicos, e que, né, precisa da valorização. Né, e que a infraestrutura, essa, nós estamos aquém, não é culpa dizer que é do município, não, nós estamos aquém daquilo que a nação propõe e nos oferta. Nós precisamos de muito mais, mas, infelizmente, custa chegar. E é aqui que é onde a comunidade precisa, é onde o cidadão está mais necessitado. Infelizmente, briga política traz desbenefício para a comunidade. Quando trabalha em harmonia, diferenças cada um tem. Eu tenho um pensamento diferente do vereador Luiz daqui a pouco, eu tenho um pensamento do vereador Lincoln diferente, da vereadora Vanessa, mas o conjunto do bem-estar da comunidade, esse tem que estar à frente. Embora a minha opinião seja diferente, mas o bem-estar da comunidade, esse tem que ser unânime. Né? Então, nós esperamos que o pós-pandemia, que eu acredito que a pandemia agora vai dar uma trégua, pessoal, cidadão sendo vacinado, embora ainda não estamos ainda com o desejado que deveria, mas está sendo vacinado. Seja mais rápido ou mais demorado, isso vai da opinião de cada um. E, infelizmente, até na pandemia, nós temos dois lados políticos. Nós temos dois lados de ideologias, né? Que vem afetando. Nós não podemos, numa situação que vivemos, ter cada um a defesa da sua ideologia política. Não. Nós temos que buscar a solução no coletivo para todos. Ideologia política, cada um vai defender lá o seu partido na hora da eleição. Assim deve de ser. Mas, infelizmente, não é isso que acontece no nosso país. Nosso país ainda tem dois lados. Infelizmente. Nós temos duas mãos. A direita e a esquerda para trabalhar. Mas se uma só estiver trabalhando, dificilmente nós conseguimos lavar o rosto todo. Mas com as duas se lava. Então, por que essa desunião num momento tão delicado que é que nós estamos atravessando a pandemia? Senhor presidente, meu muito obrigado. Disse que não ia usar os 15 minutos. Acabei usando os 15 minutos e até passando. Obrigado. E que nós tenhamos dias de saúde a todos.
Explicações, pessoal, vereador Irandir Rodrigues.
Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos que se encontram aqui nessa casa, né? E todos que nos escutam nesse momento. Tá? O Carlos Magno, nosso amigo aqui sempre presente, o Chacal, né? O nosso amigo Alexandre Carinha Novo, também que se encontra agora aqui conosco, né? É um prazer, seja bem-vindo, né? O Hildo Polaco, de retorno nessa casa, tá? Então é o seguinte, esse é um trabalho que a gente vem pleiteando, né? Segunda e terça, né? Reivindicando em prol do nosso povo de São José do Norte. Nós somos eleitos para isso aí, né? É fazer reivindicação e fiscalizar, tá? Quero colocar mais uma vez hoje, para não ficar esquecido no tempo, eu acho que está muito devagarinho, o nosso povo pede muito inscrições de matrícula de pescador, e hoje eu vou repetir, porque é de extrema importância do nosso povo do Centro Norte, né? Do nosso município, e pelo que eu vejo está meio devagar, né? Nos cobro muito, dentro da coluna de pesca, senhor Ronen, inscrições de matrícula para o nosso CIO, nossos amigos, nossos pescadores. Muito pesca no mar e não tem matrícula. E quando surge a oportunidade de tirar sua matrícula, infelizmente não comparece à sua entidade para se inscrever. Isso é lamentável, né? Então, eu estou vendo que nós temos 15 vagas abertas, passei as inscritas em junho e está devagar. Infelizmente, está devagar. Um está trabalhando, está pescando, já tentando demais, se encerra a pesca. Mas procura a entidade para se inscrever, para não ficar de fora. Tá? Isso aí foi um trabalho que a gente conseguiu, foi construído junto com as colônias, né? Muito debatido. E se nós, por exemplo, não tivermos 15 alunos em junho para fazer essa prova, vai ficar ruim para o presidente da colônia e vai ficar ruim para o nosso pescador do nosso município. Essa é a realidade. São José Norte pede inscrição de matrícula, mas na hora do pescador se inscrever não parece. Tá? Então eu sou obrigado a dar mais toquezinho aqui, né? Então, até o dia 28 de maio, senhores pescadores que não tem matrícula, tá? A inscrição está aberta até o dia 28 de maio. Depois se encerra, tá? Após esses que se inscreveram até o dia 28 de maio, né? Depois irão fazer a prova de natação, será natação, né? De natação em seguida, tá? Acredito que vai ser lá para o dia 9 de junho, né? E depois, os que foram aprovados, tá? No dia 16 já vai ter o resultado para inscrita. Então, vai ser três semanas de inscrita, né? De estudo, de instrução. E aqui vai ser aqui em São José do Norte. O que vai ter de bom, que esse nosso pescador não vai ter que passar para Rio Grande para fazer as aulas escritas. Tanto me pediram que fizesse um curso para São José do Norte, a gente conseguiu. Tá? Uma pena que é 15 vagas. Às vezes se inscreve 40, 50 pescadores. Passa aí 10, 12 ou 15. Né? A maioria termina rodando. E agora estive na colônia na parte da tarde e vejo muito pouco escrito para esse curso. Então é lamentável, senhores. Peço bem atenção aí, os pais de pescador que tem filho aí com 18 anos, 20 anos, 20 e poucos anos, que esse cidadão ainda não tenha matrícula, que procura a colônia, né? E que se inscreva. que é um curso facilitado, não é um curso de alto grau, é do primeiro ano até o sexto ano, até a sexta série. Se o cidadão não sabe assinar o seu nome, ele vai botar o dedão com seu polegar direito e é apto a fazer o curso. É um curso muito importante. O próximo curso que vai vir para nós depois vai ser da sexta série para cima. Aí não vai se enquadrar esse pescador de pouco estudo. Então vai ser um problema. Talvez eles vão querer chegar na coluna e se inscrever e estar deixando essa oportunidade passar em branco. Então não deixe. Simplesmente os pescadores mais humildes, que não têm estudo, procura a entidade e se inscreva. Tá? Nós vamos escrever ali uns 20, 25 e, na verdade, vai ser 15 que vai ser apto a fazer as aulas. Por que não vamos escrever uns 20, 25? Porque sabemos que todos que a gente leva para Rio Grande para natação, se leva 30, passa 15 às vezes. Os outros 15 terminam rodando. A turma dá um acesso de meio nervoso, fica meio perdido e termina rodando. Então, a gente não pode escrever só 15, nós temos que escrever pelo menos 25 ou até 30. Mas também não, né? Porque não vai ter vaga para todo mundo. Mas até ali uns 25 ou até 30 podemos levar na inscrição. E depois e se encerra. Tá? Então, temos até o dia 28. Documentos que é necessário é para vocês participar desse curso aí, senhores pescadores, né? A POP 1, pescador profissional, curso de matrícula da pescadora, né, profissional nível 1, documentos necessários, descrição. Pô, identidade, todo mundo tem, CPF, o comprovante de escolaridade, né, inferior ao sexto ano de ensino fundamental. Aqui já está dizendo, inferior ao sexto ano. Então, não importa se ele não tem estudo. Compareça e se inscreva, para não ficar de fora. Comprovante de residência atualizado, né? Um papel de luz. Certidão de quitação eleitoral, a colônia vai puxar para vocês. Eu não tenho, mas a colônia puxa para vocês, faz. Né? Certificado militar para homens, aqueles que se alistaram, né? O atestado de OAS. Temos um médico da colônia para dar esse atestado, tá? E uma foto 3x4 autorizada. Então, está na hora e é o momento. Tá? Espero que preenchemos as vagas o mais breve possível e para que o próximo ano possamos trazer mais cursos para São José do Norte. Agora, se eu não conseguir fechar essas 15 vagas, a partir do ano que vem vai ser tudo em Rio Grande. Então, aí temos botando fora a oportunidade que o nosso pescador está tendo. Então, compareça na colônia e se inscreva. Tá? E nós temos ali, acho que mais ou menos cadastrado na carteirinha de da pesca, hoje, se for analisar, deve ter uns 250 ou 300 hábito a fazer esse curso. Então, a preferência todo aquele que já está cadastrado de carteirinha de da pesca. Só tem que comparecer na sua entidade, tá? Então, é mais uma reivindicação. Quero dizer para os nossos amigos, né, que, na verdade, a colônia já está também encaminhando o seguro defeso, aqui já tem pescador que parou de pescar, né? E outros vão até o dia 31. Pode procurar a entidade e já encaminhar o seu seguro, tá? Tivemos também uma reunião com o Jair Rizzo, né, senhores vereadores, foi muito importante, né, sobre a ponte, né, que liga São José do Norte e Rio Grande, né? E é um trabalho dele ali de 49 anos, não é um trabalho de 2 anos ou 3 anos, né? E deles juntos com outros mais. E vamos esperar que isso aconteça, essa passada, nossa, essa ponte. Isso é uma ponte canivete, que ele falou ali, né? De Rio Grande a São José do Norte. Se chama o futuro do nosso município, o futuro do nosso estado, porque vai ligar Rio Grande a São José do Norte, né? Vai ser um movimento intenso, né? E a facilidade do nosso povo, aí a cidade de Rio Grande, e até mesmo até Pelota, vai pegar o seu carro e vai passar seco. Muitos dizem, e não acredito que não acontece, acontece sim. Quando fizeram o planejamento, o estudo de fazer a nossa faixa, a nossa BR, eu era pequeno ainda, me lembro, que a primeira medição, falando com o Vero, lá em São Caetano, Ontonte, Irandi passou para os fundos da minha casa e parou lá no rincão. Tiveram que fazer nova medição. Onde morava o Facido Vasco ali, passou no meio de uma torna de milho dele. E hoje nós temos a BR. Né? Então, nada é impossível para nós. Tudo pode acontecer. E eu acredito que no futuro nós vamos ter, sim, essa ligação da ponte de Rio Grande a São José do Norte. E o nosso ex-vereador Jair Rios deu ali uma palestra para nós aqui, vereador dessa casa, né? Com grande relevância. Por que relevância? Conhecimento do que ele está preteando e a luta e o trabalho que ele faz sobre essa, a ponte, a ligação seca. Podemos dizer que o Jair Rios, ele é de São José do Norte. Ele está ligado a São José do Norte. Então, ele pertence ao nosso município de São José do Norte. E a luta dele é grande e eu levo fé que isso aí seja concretizado, que seja feita essa ponte, né, dentro do nosso município, que liga São José do Norte e Rio Grande. Porque subimos que 49 anos. A nossa BR levou 50 anos. Né? A construir a BR. Nós pegávamos ali uma moto ali em São Caetano, quando chovia, levava uma hora chegar em São José do Norte. Quando era tempo muito seco, levava aí 40, 50 minutos chegar na cidade, eram uns canteirão de areia. Hoje nós temos uma BR que em 10 minutos eu paro em São Caetano, são 22 quilômetros. Numa hora nós rodemos 80 quilômetros, paramos em Mujuru, né? 4, 5 horas de viagem nós estamos em Porto Alegre. Então se chama evolução, né? Então quer dizer que nada é possível se nós acreditar e buscar. E nós estamos aqui para isso, né, senhora vereadora? É lutar junto com o Jair Rios e os demais que essa ponte, a ponte canivete, que nem falou aí, que seja feita na nossa ligação do Cidade do Norte. Tá? Quero dar um recado para os nossos amigos, né, que até ontem me ligaram, e ontem, sobre os avará da danceteria de São José do Norte. Pô, nós temos ali amigos, pais de família, que sobrevivem de danceteria. É a vida deles da danceteria. É a festa, né? Em fim de semana, né? Para o nosso povo, o divertimento. Né? E estão preocupados com, na verdade, o pagamento dos seus avará. E nessa casa a gente levou um requerimento solicitando que fosse prorrogado por um ano, né? Mas, na verdade, teve a prorrogação de 90 dias. Né? E hoje, em reunião com o Nero Omar, nosso vice-prefeito, estava, né, eu, o Linco, a vereadora Vanessa e o nosso vereador aqui, o Ronen, né? E discutindo uma outra situação, né, uma outra demanda, e o Nero Omar colocou para nós, conforme, né, o período da pandemia vai sendo prorrogado. Eu acho que nossos colegas que têm a santeria, são os avarás que não puderam pagar, porque mais de um ano não estão arrecadando, né? A gente sabe isso aí, já vai para 2 anos, que possivelmente será prorrogado, né? Isso é importante, então não precisa se preocupar muito. Teve uns que me ligou, pô, agora a partir do dia 31 de maio eu vou ter que pagar, e não tem para pagar porque o troço está ruim, não estou trabalhando, não estou ganhando. E é a realidade do nosso povo, né? Essa pandemia, na verdade, parou tudo, né? Os pequenos comércios trabalham, as pequenas lojas trabalham, mas aqueles que trazem a festa para o nosso município, né? O divertimento para o nosso município, para a nossa juventude, parou. Parou porque a pandemia fez parar, né? É a segurança de vida para o nosso cidadão. Então, essas casas noturnas não estão funcionando, né? Então, que não se preocupe, né? Que, na verdade, conforme a pandemia, né, dentro do nosso município, dentro do nosso estado, dentro do nosso Brasil, conforme as bandeiras, vai sendo prorrogada. Então, acho que essa reunião nossa foi boa, né, senhor vereador, porque a gente levou o conhecimento dos nossos prefeitos aí e a gente tem uma certeza que será prorrogado de novamente. Né? Na verdade, eu quero falar também, se falou sobre a ciclovia, né, ainda há pouco, e viemos discutindo isso aí há quanto tempo, há quantos anos, que nem disse o vereador, né, Hildo Polaco, o tempo o nosso ex-vereador Alexandre Carinha Novo, né, na nossa BR, por ser uma BR muito estreita, né, e um trânsito, na verdade, bem frequentemente com bastante carros vindo para São José do Norte e outros indo para Porto Alegre, para tudo quanto é lado, né. É um movimento intenso já. Podemos dizer que eu moro na beira da BR e circula carro a noite inteirinha. Né? Manhã, se o dia está circulando, e pega a noite, circula sempre. Né? E eu fico preocupado, às vezes, porque eu não moro aqui em São José do Norte. Eu moro em São José do Norte, mas não moro na cidade. Termino agora a nossa reunião do plenário, eu vou para São Caetano. E passo para o ciclista na estrada, 10 horas da noite até meia-noite. Então, nós temos trânsito frequentemente de ciclista no, dentro da nossa cidade, né? Dentro da, em cima da nossa BR, né? Quando se vem para a cidade na parte da manhã, se depara com aquele cidadão caminhando, vão até ali o tio Vacico, a Wanda ali, faz aquela caminhada e retorna de novo para a cidade. E aonde é que eles transitam? Pela BR. E por que, que ele está transitado pela BR? É transitado pela BR porque nós temos uma BR que não tem acostamento. Se tivesse acostamento, eles transitavam pelo acostamento, né? Então, quando ultrapassa um carro pelo outro, o que, que fica de estrada para esse colega ciclista, né? Muitos vão para o seu trabalho, outros têm que fazer aquela caminhada de bicicleta porque problema de saúde é recomendação dos médicos. Outros fazem aquela caminhada porque é recomendação de médico. E outro faz aquele esporte porque tem que fazer. Agora está na hora, né, de nós aqui, vereador, junto, né, com a nossa prefeita municipal, de tomar uma providência sobre isso aí e que seja feito, sim, uma ciclovia mais breve possível. Né? Meu tempo já estourou. Só que em 2017 a gente entrou com esse trabalho. Mas que esse trabalho não fica passando de ano para ano, de eleição para eleição, que aconteça o mais breve possível. Senhor vereador, agradeço, né, o espaço. Uma boa noite a todos que nos escutaram nesse momento. E até segunda-feira, se Deus quiser.
Pessoal, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora Vanessa, muito boa noite. Técnico de som, nosso amigo Chacal, Carlos Magno e aos os que nos assistem na noite de hoje. Foi abordado hoje aqui a questão da EMEI, né, dessa intenção conjunta da casa de uma construção de uma escola de ensino fundamental no bairro Veneza, né? Isso também falar em explicações pessoais, porque a comunidade também tem por hábito nos ouvir, né? Ouvir os vereadores da casa em explicações pessoais. Isso, mais uma vez, agradecer ao presidente por nos convidar para assinar juntos e fazer um trabalho coletivo em busca desta conquista para a comunidade, né? Estava falando, dando uma pesquisada já faz um tempo, foi em outra sessão plenária também já abordei a questão dos recursos do Fundeb, que há muitos anos eram repassados 10% pelo governo federal aos municípios, e já um planejamento, né, neste ano, 2021, para 12%, em 2026, a chegar a 23%, e mais as contrapartidas estaduais e municipais. Creio eu que é um olhar já diferenciado para a questão da educação, sim, o que nos deixa um pouco esperançoso, não defensor e nem apaixonado por o que estamos lendo e vendo e ouvindo nas mídias, né? Até porque não somos nem um pouco chegados, nem conhecidos dos governantes federais, né? Os conhecemos por suas falas, suas ações e suas fisionomias, mas não conhecemos realmente seus caráteres e o que realmente vão colocar em prática, mas nos deixa um pouco esperançoso. Queria falar aqui sobre a questão dos Correios, que tramitou nessa casa, né? Um requerimento, aí, uma solicitação do vereador Roney Carteiro, que julgo corajoso, né? Porque, ao mesmo tempo que defende a manutenção do serviço público, aponta as falhas da sua própria instituição que trabalha. E, corajosamente, veio trabalhar essa semana aqui na cidade, enfrentando o sistema equivocado da supervisora, sei lá como é que se chama, né, a nomenclatura do cargo, da pessoa que gere a região aqui dos Correios. E hoje ainda tive, né, uma solicitação de um amigo meu, pedindo o telefone do vereador Ronei no horário de almoço. 10 minutos depois, o meu amigo me retornou ao vereador Ronei, veio aqui, o carteiro Ronei no momento, né? 10 para 1 por aí, mais ou menos, levar a correspondência. Porque a agência não atende aqui, não entrega nem o cidadão vindo. Foi isso que foi me passado. E é confirmado pelo vereador Ronei. Vê se não é uma discrepância. O Banrisul, de uma maneira ou outra, trabalha. Né? Corsã, de uma maneira ou outra, trabalha. CE já está aquele negócio lá, aquela bolha. Né? Não está tão fácil o acesso. Aí a gente defende aí as manutenções do serviço público, não a privatização e tal, e não é jogar para a torcida, realmente é uma luta para que o serviço continue público. O correio, aí vem o vereador Domar lá pegar sua correspondência, que já é o contrário, né? Normalmente a gente recebe, né, correspondência. Vem aqui e não é atendido. Não pode acontecer isso aí. Ou, não sei se o funcionário que atende no balcão ali, ele é diferente da gente. Né? Se ele tem alguma comorbidade, trabalha em home office. Coloca o vereador Ronei no balcão ali, que vai ser um atendimento esplêndido, tenho certeza. Já vou te dar essa incumbência, Ronei. Mas, lhe dá os parabéns, vereador Ronei, virou horário de almoço. Para muitos que ficam falando aí, vereador Ronei é vereador e é carteiro, porque é trabalhador. Porque se fosse malandro, ficava só no cargo de vereador. Muitos legisladores, Brasil afora, na nossa cidade e no país, vereador Domar, exercem duas funções, ou até mais. Ou até como pai, como filho, né? Cuidando dos seus pais, cuidando dos seus filhos, e também exercendo sua função legislativa. Eu faço essa fala aí porque a gente tem ouvido algumas fofoquinhas maldosas aí sobre o vereador, e eu sou obrigado a levantar um pouquinho a voz aqui em defesa do colega, porque não há nenhuma ilegalidade em senhor ser carteiro e ser legislador. Não há nenhuma ilegalidade. Na verdade, há uma hombridade, uma vontade de trabalhar e crescer na vida. Isso está de parabéns. Vamos lá. Os recursos investidos em hospitais nos últimos anos. Bom, vamos lá, vamos fazer uma reflexão. Vou mandar uns parabéns aí para o Ronaldo Nazário, que fez os golzinhos aí, que fez a gente sorrir lá nas Copas do Mundo, né, no passado. Mas deixou uns videozinhos marcantes aí, né, na rede social. Não são vídeos fake, que não se joga futebol em hospital. Beleza. Mas muitos hospitais do ano passado para cá foram transformados, muitos estádios, melhor dizendo, foram transformados em hospitais de campanha. Veja só. E onde é que estava ele e os governantes da época que investiram bilhões em Copa do Mundo, ou melhor, não investiram? Pensaram em investir. As obras da Copa do Mundo de 2014, que foi um fiasco dentro das quatro linhas, e um fiasco de investimento, e um fiasco de acolhimento do turista que veio do Brasil, foi um fiasco. Muito da mídia não falava isso. Não falava dos assaltos, de tudo que houve, das barbáries que os turistas passaram o Brasil afora. Em 2012, começaram lá, 2011, 2012, começaram a investir bilhões em acessos, em vias de acesso, em estádios. Ora, ora, ora. O jogador Neymar, jogador A, B ou C, sai do Brasil, fica famoso lá, vai para Barcelona, Real Madrid, volta pela seleção brasileira, tem que ter um estádio novo para ele jogar. Ah, para! Ele saiu da Vila Belmiro, vereador Domar, que é jogador de futebol. Por quê? Por quê? Por que não jogaram na Arena do Grêmio? Não porque eu sou gremista, mas porque não jogaram no Beira-Rio como estava, tinha que reformar, deixar o Beira-Rio, coisa mais linda do mundo, com dinheiro público, tá? E um monte de safadeza por trás. Arena Pantanal, para os mosquitos jogar bola. Por que não investiram esse dinheiro na saúde? Agora vem apontar o dedo para os que estão agora, que também tem um monte de falhas. Tem um monte de falhas, sim, tem. Tem um monte de falhas, eu não sou advogado de defesa deles. Mas não tenho como defender o que passou. Não tenho como defender o que passou. O ex-presidente foi, agora há pouco tempo, aí, dado como inocente. Beleza? Quem sou eu para dizer que não? Eu só não entendo por que os empreiteiros ainda estão presos. Por que os empreiteiros ainda devolvem dinheiro aos cofres públicos? Não sei. Queria entender isso aí. Uma inversão de valores imensa, imensa. Para governos que falavam em igualdade social, fazendo estádios para magnatas jogar bola. Nem é jogar bola. Eu já vi aqui no futebol amador jogos muito mais interessantes do que muitos jogos da Copa do Mundo. Não é? Já vi muito disso. Investiram bilhões em obras que estão até sendo terminadas agora, veja bem. Os acessos ali na Grande Porto Alegre, a Ponte do Guaíba, que era para a Copa de 2014. Odebrecht, Tartaruga, não sei que empresa é essa aqui, né, que não terminou, ficou tudo para trás. Está sendo terminado agora. Também se falava na duplicação da 116, agora está o Exército Brasileiro trabalhando, 40% mais barato. Interessante. Nem tudo no governo passado foi errado, nem tudo no governo passado, federal, estamos falando, foi certo, e nem neste. Mas há coisas boas no passado e coisas boas no presente. A pergunta é essa, assim, por que não jogaram nos estádios que existiam? Por quê? Se viessem fazer amistosos aqui para treinar suas seleções, jogariam no Maracanã, do que o Pelé jogou. Não podia ser para o Neymar jogar aquela bolinha de gude que ele jogou ali, né? Ficarem correndo, uns doidos, tomando 7-1 da Alemanha, fazendo vergonha para o mundo inteiro. Beleza? É fácil, hoje é fácil, apontar o dedo e dizer que a saúde está uma porcaria. Claro, está longe do ideal. Agora, eu não sei se quem estava, se estivesse passando pela pandemia agora, teria tanto sucesso como falam nos bons discursos, que discurso tem, de sobra. Queria aqui falar também sobre a vacinação, retomar o meu apelo à comunidade para que creiam na vacina, vereador Idomar, não assistiu na noite de ontem, vereador Idomar, eu acho, né? Na vacina da Fiocruz. Né? As vacinas estão disponíveis da Fiocruz, vereador Idomar. O senhor, o colega, de repente não sabe. 500 doses no sábado passado e 55 pessoas apenas procuraram. Porque há um preconceito contra a vacina da Fiocruz, né, AstraZeneca, da Oxford. E, infelizmente, as vacinas estavam lá disponíveis, as equipes trabalhando, né, técnicos e enfermeiros que a gente aprovou aqui, contratos emergenciais, todos lá à disposição para vacinar, e o povo, infelizmente, não teve, né, a adesão por causa desse preconceito que está criado aí. É um preconceito, na verdade, um pouco, acho que, politizado. Vereador Domar, queria lhe informar, meu amigo, acho que só quer uma parte, né, eu vou lhe dar, que lhe mandei aí um modelo de atestado, né, para que o senhor possa utilizar e mandar para os seus também, porque a nossa intenção, vou mandar para os, acho que os nobres colegas já têm também, né, para vacinação das comorbidades. Quer uma parte?
Não, rapidamente, a Vossa Excelência me deixou estarrecido agora, 500 doses, aí reclamo que não tem, e aí me comparece 50 e poucas pessoas para ser vacinado, né, isso infelizmente tem sido o, eu não sei o que está acontecendo com a população, porque reclama. Aí, se pular a etapa, pegar essa restante dessas doses e pular a etapa, vão reclamar que não estão vacinados. Como a mídia só fala hoje, nos últimos dias, que não tem a segunda dose, não tem a segunda dose. Mas as pessoas não estão indo para se vacinar a primeira dose. Estarrecido, seu colega vereador, a fala da Vossa Excelência agora dizer que tinha 500 doses disponíveis esse fim de semana, e me aparecer 50 cidadãos nortenses, estarrecido. Eu estou louco para tomar vacina, estou no aguardo, estou ansioso. E aí, os cidadãos nortenses, 440 e poucas pessoas, não aparecem para ser vacinado na sua faixa etária. É muito lamentável. E eu recebo várias reclamações. Ah, eu não estou vacinado, eu não fui, faltou vacina. Ó, faltou vacina e agora? O que está acontecendo? Né? Eu estou estarrecido. Eu não assisti a câmera ontem, É que eu sempre deixo para assistir de um dia para o outro, que é as gravações da live, fica ali e eu assisto não ao vivo e sim depois. E hoje eu não tive a oportunidade de assistir de ontem, mas estou estarrecido com a fala da Vossa Excelência agora.
Infelizmente, vereador, isso aconteceu, foi 10% de procura, né, arredondando, 10% só de procura. Se fosse 10% de falta, já era grave, porque a gente está lidando com uma pandemia, com um vírus altamente letal, né? Não precisa falar mais nada sobre Covid, né? O processo de aprendizagem, né? Em todas as instâncias do Covid já ultrapassou, fala, vereadora.
Essa parte, colega. Então, amanhã, mais uma tentativa, né, no interior para vacina para 60 anos ou mais. Então, a gente aqui pede que o pessoal compareça, que vai tomar sua vacina que está faltando, porque está vindo aí o pessoal das comorbidades, mesmo que ainda faltem pessoas de 60 anos, que vai ter na quarta-feira, mas está vindo o pessoal das comorbidades. Já tenho bastante solicitação aqui no meu WhatsApp, que eu tá tocando bastante aqui, bastante perguntas, né? As pessoas querendo informações. Então, pessoal de 60 anos que providencie, que vão tomar a vacina, porque é muito importante. E ao pessoal da comorbidade aí, que daqui a pouco a gente já vai começar a dar as informações corretas, aí tudo certinho. E graças a Deus chegou o momento aí do pessoal que estava esperando para essa vacina.
Muito bem colocado, vereadora. Obrigado pela parte. Já vou encerrar minha fala, vereador presidente, pedindo aos que estão nos assistindo que procurem as páginas, né, me atrevo a dizer aqui, dos vereadores, porque normalmente essa vacinação a gente, né, todo mundo procura divulgar, a página da prefeitura, página dos agentes políticos em gerais. E compartilhem, baixem a figurinha ali, a imagem, o bannerzinho, e mandem no seu grupo de família, e vamos se vacinar. Vamos se vacinar. Amanhã, quarta-feira, tem vacinação interior, aí, ó, Passinho, Capivaras, Várzea, Arroio do Inhame, Oriente e Barranco. Inicia às 9 da manhã e se estende durante o dia. Gente, vamos se vacinar. Eu queria agradecer pela noite de hoje, senhor presidente, e até semana que vem. No dia do meu aniversário, na segunda-feira.
Em explicação do pessoal, o vereador Luiz Gualtieri, do PT.
Muito bem. Pô, senhor presidente, agora temos reloginho ao vivo, hein? Precisou o vereador Idomar voltar para o plenário para poder o reloginho funcionar. Muito bem-vindo, vereador Idomar Xavier, né, para trazer suas reflexões aqui para as sessões plenárias. Meus cumprimentos também ao vereador Jorge Penteado, que está em casa, né? Em breve há de estar junto de nós aqui. E eu quero continuar minhas falas a respeito da vacinação também, né? Porque duas coisas me chamam muita atenção nesse processo da pandemia, né? No que diz respeito ao ordenamento público. A Lei Complementar 173, que vedou alguns investimentos públicos, né, e não todos, né, como a própria reposição de agentes comunitários de saúde, porque hoje, assistindo a fala do ex-ministro Mandetta numa passagem que eu fiz lá no YouTube, enquanto lavava a louça lá em casa, falava da importância dos agentes comunitários de saúde, né, para os municípios e no enfrentamento à pandemia também. E ontem também falei aqui sobre o NASF, né, a importância de complementar também desse atendimento em tempo de pandemia. Algo que também eu relaciono, eu digo no trato institucional, porque as respostas que a gente tem do Poder Executivo são de que não dá de pagar o piso dos agentes comunitários de saúde por causa da Lei Complementar 173. Quando, na verdade, vários municípios já pagaram, mesmo tendo a Lei Complementar 173, e existem pareceres jurídicos dizendo que não há problema porque o piso foi concedido antes da Lei Complementar 173, que é uma lei que veda algumas coisas, alguns investimentos em relação ao regime de urgência que a gente vive no país por conta da pandemia. Algo que é semelhante, e aqui eu estou traçando esse comparativo, ao requerimento para vacinação dos trabalhadores do saneamento básico, que eu fiz aqui também em plenário, né, os profissionais da Corsã, da própria prefeitura, equipe de manutenção de esgoto, né, que trabalham diretamente no esgoto ali. E a gente pediu vacinação e a resposta que veio do Poder Executivo é que a definição dos grupos é feita pelo Estado e pelo governo federal. E o município apenas gerencia a lógica de aplicação. De certa forma, se isentando, lavando as mãos. Aí a gente vai pesquisar, né, e acha municípios no estado do Rio Grande do Sul, né, como São Leopoldo, que está vacinando, agendou já a vacinação de professores. E não foi definido pelo governo do Estado e pelo governo federal. Então, as coisas não são tão assim, tão duras. Não, isso é caneta e pronto. Tá bom, mas essa caneta é branca, ela tem a tampa azul. Né, eu posso botar a tampinha aqui, posso escrever com a mão canhota, posso escrever com a mão direita. Né? Então, eu acho que falta um pouco de vontade em poder também contemplar aqueles setores, né, que trabalham nas linhas de frente, seja do trato da pandemia, seja no SUS, seja na educação, seja na manutenção de esgoto de nossa cidade. Né? Para isso, eu preciso aqui dizer o quanto o trato institucional precisa melhorar ainda, né, no que diz respeito a esses aspectos. Preciso ainda, falando de Covid, para não tangenciar depois, voltando ao tema, né, dizer que está aberto o cadastro para comorbidades, né, reiterando aqui, inclusive, algumas falas, né, que é preciso apresentar atestado no dia da vacinação, atestado médico. Então, é importante buscar o seu médico, pegar o formulário, o médico vai lá, vai dar a aferição com o seu CRM lá, Conselho Regional de Medicina, atestando que você, cidadão ou cidadã entre 18 e 59 anos, né, está enquadrado em alguma das doenças ou condições de saúde, que às vezes nem são consideradas doenças, mas apenas vulnerabilidade do estado de saúde ou de imunidade, né, podendo agravar no caso de contágio de Covid, e assim fazer o seu cadastramento no município para vacinação. A gente está acompanhando a mídia dizer que não tem vacina, né? Por outro lado, as campanhas aqui no município estão sendo dadas como inadimplentes, digamos assim, por parte da sociedade. Então, reitero aqui hoje, temos que, já que a sociedade não está correspondendo às estratégias adotadas, temos que aprimorar as estratégias de comunicação e de levar a vacina até a sociedade. Né? Hoje em dia, com a comunicação que a gente tem, né, vários grupos de WhatsApp, várias formas de comunicação, né, vamos aumentar aí a mobilização. E tem um WhatsApp da Secretaria de Saúde, que é uma das formas de fazer o cadastramento, que o número é 3238-4500. 3238-4500. Ou no formulário online. São as duas maneiras de fazer o cadastramento. Né? Bueno, falando ainda, né, de algo importante para a sociedade poder acompanhar, nós estamos protocolados aqui na casa uma moção de defesa do piso salarial, né, semelhante ao que a gente fez aos agentes comunitários de saúde. A gente está fazendo agora aos técnicos de enfermagem e enfermeiros, né, em busca, enfermeiros e enfermeiras, em busca de fazer justiça na remuneração desses profissionais que, nesse momento, eu digo que mais até que os médicos, em muito aspecto, porque os médicos acabaram entrando, né, um pouco pela escassez, um pouco pela escola de medicina brasileira, que forma médicos para enriquecer e não para atender a comunidade, né, em muitos aspectos. Os técnicos de enfermagem são quem tocam o combate à pandemia na linha de frente, às vezes mais que os médicos. Né? Há relatos lá de Manaus, né, quando foi negado o oxigênio por parte do governo federal, e aí o ex-ministro Pazuello, por isso que ele está fugindo da CPI da pandemia, né, e que houve troca de documentos lá entre o governo de Manaus e o governo federal, e ali foi dada como declarada uma negligência no que diz respeito ao oxigênio. E foram os técnicos de enfermagem que ficaram até 4 dias alternando na massagem física, Né? O que era mecânico feito com a máquina, fizeram no braço a respiração de muitos pacientes. Então, é uma categoria que merece nosso respeito, nossa valorização, e aqui o que a gente pode fazer no âmbito municipal, né, para levar até o governo federal, até ao Congresso Nacional, né, a nossa cota, né, de contribuição para que esses profissionais tenham, né, justiça na remuneração com o pagamento do piso, né, e que, com a equivalência do piso pelas horas trabalhadas para esses profissionais. Outro tema que a gente será votado na sessão de segunda-feira que vem é a federalização da Estrada da Barra. É um tema que nós já temos pautado desde a legislatura passada, nós já temos pautado aqui na casa, já foi assunto no Poder Executivo também, e penso eu que seja de extrema relevância, assim como eu coloco nas entrelinhas do documento, como sendo, ao meu ver, a única alternativa para a gente poder asfaltar a Estrada da Barra. O município mal tem condições de ficar tirando pedra de um estrai, nivelando e colocando pedra de novo, né? Ano após ano, a estrada vem se depreciando cada vez mais. Então, que a gente possa fazer, até para o desenvolvimento turístico, econômico de toda essa nossa região aqui, né? Que vai dialogar também com a travessia seco, o dia que ela vier, que ela tiver uma sustentação com base no diálogo entre os dois municípios e o governo federal para o encaminhamento de todo o montante dos mais de 200 milhões de reais que são necessários para fazer cumprir esse projeto, que é um projeto muito grande, né? Será uma das pontes mais distantes do Brasil, né? Entre trechos, perdendo apenas para Niterói e alguma outra, se não me engano, né? Mas que carece também. Isso tem quem estuda a economia da região no município portuário, como nós, como é Rio Grande, há muito tempo, né? A travessia seco, infelizmente, a hora que sair, não vai ser para contemplar a sociedade. Vai ser para contemplar algum grande interesse econômico, né? Então, essa convicção eu tenho, né? O dia que quiserem fazer um grande investimento, uma grande exploração aqui na nossa região e precisar escoar isso de alguma forma, com uma melhor mobilidade do que temos hoje, com a estrada que não tem acostamento e tal, né? Aí, nesse momento, vai ter um olhar mais voltado, né, de quem define os orçamentos e o destino deles lá em Brasília. Né? Fora isso, a nossa vontade, a nossa demanda social, a nossa economia familiar e comunitária, de comércio, de prestação de serviços, vai pegar carona nisso, né, se for o caso. Um tema importante, que tem 4 minutos e meio ainda, né, que eu convido a comunidade para acompanhar, né, todo mundo que tem um celular na mão, né, pode acompanhar amanhã a votação do segundo turno da PEC 280, que define objetivamente o fim do plebiscito para a privatização de estatais. O que é isso? É o fim da consulta popular para saber se o povo gaúcho aprova ou não a venda da Corsã e do Banrisul, né, sendo bem objetivo. É preciso, no mínimo, 33 votos. No primeiro turno, o governo saiu vitorioso com 34 votos a 18. Eu ainda tenho esperança que alguns deputados estaduais mudem a sua postura, tenham uma noite de sono iluminada de hoje para amanhã e mudem o seu voto e rejeitem essa ruptura democrática, essa ruptura com o direito do povo opinar em relação à venda dessas estatais que são superavitárias, dão lucro para a máquina pública do Estado do Rio Grande do Sul e são estratégicas para um Estado soberano e que sirva bem à comunidade. Então, acho interessante que a sociedade possa acompanhar e ver como é que está sendo proposto. É uma proposta feita pelo líder do governo, né, se não me engano é o Turra, deputado Turra, né, apoiado e muito defendido pelo Antunes também, mas tem outros deputados lá do PSL que estão com algumas justificativas mirabolantes, dizendo que o Banrisul precisa... Bom, primeiro se sucateia, né, para depois ter o convencimento. Só que, como o colega Ronei está vivenciando nos Correios, né, o sucateamento, e aí a correspondência não chega, o povo fica revoltado e acha que tem que privatizar o Correio mesmo. Mas o Correio dá lucro de 80 milhões em 2020, em 2019, né, para a União. Né, quem sabe a gente se atente a isso também, né, as estratégias de fazer nós nos revoltarmos contra isso que é patrimônio de todo gaúcho, né, de toda a coletividade. É, no mais, eu quero aqui cumprimentar a nossa comunidade rural que nos acompanha. No terceiro distrito, nós temos lutado muito para um caixa eletrônico para que as pessoas possam pagar a conta de luz. Estou, né, com a minha conta de luz, chegou, né, peguei no correio, ou alguém foi na cidade e pegou para mim. Né, ou eu posso pegar na internet, imprimir em casa e não tenho caixa eletrônico em Bujuru para as pessoas pagarem. Então, isso são uma das demandas simples que o Poder Executivo pode estar aí veiculando, né, e levando à comunidade do Bujuru. Temos a demanda também no Curral Velho, em Capão da Areia, por agente comunitário de saúde que está ausente em meio à pandemia. É uma demanda que a comunidade tem me procurado, tem me buscado lá do terceiro distrito, lá do fim do nosso município, ou do início, né? Vai da perspectiva, eles que estão lá, eles podem se sentir no começo de nosso município, né? E estão tão distantes também da política pública e da presença das secretarias e de suas funções, seja a Secretaria de Obras, fazendo manutenções. E aqui eu trago o caso, né, do que nós temos lutado bastante lá na região do Seu Polaco, passando a Vila de Bujuru, dois quilômetros ali, que alaga as terras já faz bastante tempo, sempre que chove bastante alaga, e a gente está lutando. E, enfim, a prefeitura foi lá, mas ainda vai fazer um estudo para apresentar o Dyer, né, para colocar tubulações. Bueno, as descidas ali são de areia, na beira da faixa, e aqui se rasga tanto o processo burocrático, né? Bom, se eu fosse gestor aqui, eu vou falar como um canetaço que eu daria. Eu botaria cano lá e queria que o Dyer viesse me notificar. Eu botaria os canos lá, já teria botado, inclusive, uma coisa que nós estamos lutando há 4 anos aqui nessa casa, desde 2017, dentre tantas outras coisas que a gente vem pleiteando, né, nessa jornada, nessa caminhada. Né? E aí estamos à beira de um próximo inverno, temos o Rincão do Estreito, né, uma demanda importante também da comunidade que planta cebola ali naquelas terras férteis, que volta e meia alaga, a outra situação que o município fica se arrastando para resolver. Né? O pessoal perde safra, perde lavoura, perde investimento, e sabemos como é hoje em dia um investimento frustrado, o fim, né, o fim ou o encolhimento, né, do Pronaf, né, e o subsídio que tinha, que já não tem há algum tempo também, e a gente vem encolher, assim, senhor presidente, a estrutura que beneficia tanto a nossa comunidade e os nossos saberes da agricultura, da pesca no campo. Né? Então, até segunda-feira, um abraço a todos, né, e se cuidem, cuidem-se, e vamos nos vacinar, e vamos mobilizar o pessoal com comorbidade para a vacinação.
Em explicação, pessoal, vereador Ronei Santos.
Primeiramente, quero dar boa noite ao pessoal que nos assiste aí pelas Rádio Cultura, pelas mídias sociais. Quero dar as boas-vindas ao nosso companheiro Ildomar Xavier. Uma boa-vinda para o senhor, ao Alexandre, nosso novo diretor-geral aí, e desejar para ele muito sucesso, assim como para o Escobar, né, que foi para outra função aí. Mas, mesmo assim, ele contribuiu muito com essa casa no tempo que passou por aqui. Desejo a ele sucesso aí na sua nova empreitada. Bom, sábado, né? Ontem eu acabei não falando, mas sábado participamos da reinauguração da Igreja Matriz, né? Eu e o vereador Lincoln, o vereador Cristino, né? Uma importante obra que foi conseguida através da União da Comunidade e também do Ministério Público, através da doutora Annelise Becker, que é uma pessoa que tem contribuído muito com a cidade de São José do Norte. Né? A gente sabe que nesses momentos, que nem passamos agora de pandemia, que a religiosidade, a fé das pessoas faz diferença, sim. Então, esse espaço, onde ficou muito bonito a reforma do teto, do altar lá, e a gente agradece ao convite e dizer que parabenizar ao Dom Ricardo, aos padres que passaram por lá, pelo trabalho de mobilização que fizeram e mesmo assim conseguiram
o objetivo, um dos objetivos, né? Porque ainda tem muito a ser feito lá, mas a gente vê que a comunidade unida, ela consegue, sim, melhorias para a sua comunidade lá. Bom, claro, meu chefe.
Eu gostaria de colocar aqui nessa casa o nosso presidente da, casa, Nedilandes, que eu não soube desse convite. E quando tiver um convite da nossa paróquia ou qualquer outra coisa assim, que chega mais rápido no nosso gabinete. Tá? Se chegou, não estava sabendo.
Vereador, só para lhe informar, a sua assessora é que não lhe passou. Até ela foi na secretaria e a secretaria mandou para ela, pelo seu e-mail, como foi para o e-mail de todos os vereadores, mas o senhor fale com a sua assessora que ela vai lhe dizer. E nós temos registrado na casa. Porque no momento que chega um convite, nós já encaminhamos de imediato para os vereadores. Porque até estava dando algum problema, então nós já estamos fazendo direto. Mas ela que eu acho que esqueceu de lhe informar a Vossa Excelência.
Senhor presidente, na verdade, que chegar esse convite cedo, se chegar na última hora para nós, não tem como vir. Ela falou para mim que chegou em cima do horário, então a gente gostaria que chegasse mais cedo.
Não, tá, senhor, assim, ó, nós temos até o horário que foi emitido, o mesmo horário que foi emitido para o senhor, foi emitido para os outros. E amanhã, se o senhor quiser olhar na presidência, pode ir ali. Que está marcado o horário, tudo como saiu, não foi em cima da hora.
Bom, então vamos dar seguimento aqui. A gente participou lá e estava muito bom, depois teve um almoço lá, uma conversação, né, diversos assuntos. Dentre eles, já conversei com o Dom Ricardo, né, a respeito que, através do nosso mandato, a gente encaminhou à diretoria da EBR um projeto feito pela comunidade, lá através da Joana, que é diretora do Semente da Esperança, para a gente conseguir algumas melhorias lá para a infraestrutura do nosso projeto, que no momento está com as atividades paralisadas em virtude da pandemia, mas que é muito importante para o nosso bairro lá, assim como para toda a cidade. E aí a gente conversou com o Dom Ricardo, com a Fabiane, que é a prefeita, e a gente está aguardando uma resposta. Em seguida, pode ter notícias de melhorias para a nossa comunidade. Também preciso falar que fechamos hoje, concretizamos, né, a PPP para a construção da parada de ônibus na frente do ginásio de esporte da CE lá. É. E já está comprado o material. E esperamos que, mais breve possível, a prefeita dê a ordem lá para a construção daquela parada, que no inverno lá vai ser muito importante, né, pessoal que usa o transporte coletivo, para não ficar no relento lá. Também no verão, por causa do sol, mas no inverno, creio que vai surtir um efeito bem melhor para as pessoas que usam transporte coletivo. Preciso falar também que, através do nosso mandato, a gente, após o contato com a prefeita, conseguimos os aparelhos para reabrir lá o consultório da APAE, odontológico da APAE. Hoje fui chamado lá porque começaram a pintura e a reforma da sala lá da APAE. A mesa, a cadeira de dentistas, então tudo lá, já vão ser instalados o mais breve possível. E nós vamos devolver esse espaço para a comunidade aí com muita luta, né? A gente sozinho não consegue nada, mas nós estamos conversando com um, conversando com o outro. Já o dentista também já está disponível. Estamos só esperando finalizar a pintura lá e alguma obrinha que tem que fazer uma abertura, me parece, que tem que trocar lá, e vamos voltar a atender a comunidade da APAE lá, um dentista, porque as pessoas da APAE, quando vão ser tratadas no dentista do município, não tem o trato igual tem na APAE lá. O pessoal são necessidades especiais, e a gente precisa de um lugar aconchegante, que já aí o dentista já é meio temeroso, né? Então, se a gente está fazendo um trabalho lá, eu fui lá visitar e está muito bonito. Esperamos que, mais breve possível, conseguimos devolver aquele espaço para a comunidade lá. Também vamos falar sobre mandar o recado, né, que o nosso vereador Jandir já mandou. Eu, como morador de uma comunidade pesqueira, não posso deixar passar, né? Eu já estou divulgando para os meus amigos lá, né? Nos grupos que eu tenho de WhatsApp e na associação do bairro também. E a gente espera que vocês procurem lá a colônia, quem se enquadrar, que tiver os documentos necessários. Quem não tiver também, seria bom lá conversar, que se não der nessa vez, na próxima dá. Mas o importante seria preencher essas vagas. Porque, como já falei para vocês, meus amigos, agora tu não quer parar um dia, dois para ir lá por causa de uma mareada. Mas lá na frente, quando tu precisar comprovar a tua profissão, os descontos para aposentadoria, porque a gente, todo mundo vai envelhecer. Então, vocês têm que começar a pensar no futuro. É muito importante, claro, pescar e estar com a rede na água, mas eu creio que se vocês perderem uma tarde lá um dia, vocês vão ser muito mais recompensados futuramente. Então, não deixe de ir lá. Tá? A preferência é para quem já tem a carteirinha do Ministério da Pesca, quem não tem acima da sexta série, né? É da sexta série para baixo. Entendeu? E tem que estar em dia com a colônia. Se não tiver em dia, vai lá, conversa certa lá também, porque é muito importante estar em dia com a colônia. A colônia é uma ferramenta para defender a classe dos pescadores. E ela conseguiu, através do nosso vereador Irandi, trazer esse curso para cá. E se essas vagas não forem preenchidas, pode ser que vocês tenham que fazer esses cursos em Rio Grande novamente. Essa facilidade está à disposição de vocês, pescadores. Então, quem está nos escutando aí, que conhece o pescador, que possa se enquadrar nesses requisitos aí, que vá na colônia lá. O pessoal da colônia está lá disponível para fazer as inscrições. As inscrições são até o dia 28 de maio, isso, 28 de maio, né? Então, por favor, todo quem estiver nos escutando aí, conheça o pescador que não tem matrícula, que tem até a sexta série de escolaridade, procure a colônia para a gente preencher essas vagas e mostrar a união do pescador, né? A força, uma classe tão determinante para a comunidade nortense, que infelizmente muitos não têm, né, o documento, que é a matrícula aí para comprovar que é o pescador. Também queremos comunicar que já está aberto o cadastro para o pessoal das comorbidades, né, para tomar a vacina. E a gente espera que o mais breve possível já esteja liberado a vacina para esse pessoal. Né? Mesmo sabendo que da ocorrência da negação de procura que houve, né, há poucos dias, né, aqui na cidade, também na povoação da Barra, que eu soube também que não teve procura. A gente quer dizer que é a ferramenta que nós temos para lidar com isso, né, é a vacina. Nós não podemos deixar a oportunidade. Eu estou com meus braços preparados para tomar a vacina. A hora que aparecer, eu vou tomar. Por que vocês não estão indo procurar? Quem teve essa doença sabe o que eu estou falando. A gente não pode deixar a oportunidade de se imunizar passar. Porque é mais de 400 mil mortes, cara. Pô, tu vai negar. Se tem a vacina, tu tem que ir lá, leva teu avô, leva teu tio, procura se está se enquadrando na faixa etária. Vamos lá, os jovens procurem ajudar os mais idosos dessas faixas agora. Vai chegar a vez de todo mundo, mas a gente tem que cumprir as etapas.
Permite uma parte, vereador?
Certo que sim.
Inclusive, né, se a pessoa não tem medo do vírus, acha que vai enfrentá-lo e vai passar por ele, a questão que deve se levar em conta é que a gente é o vetor do vírus. A gente pode levar para alguém que não vai conseguir passar pelo vírus e pode chegar ao óbito. Se a gente se acha super-homem, nem todo mundo é super-homem, né? A gente tem que pensar no outro, já que não pensa em si, mas se imunize para não levar para ninguém, principalmente a própria família, né? Obrigado.
Então, a gente está fazendo esse chamamento para vocês aí, ouvintes, para que procurem, que está disponível já, né, as doses. Então, foi comentado aqui pelo vereador que tem pessoas reclamando que a segunda dose não estava disponível. Pô, mas se a primeira está e os caras não estão indo, pô, aí não tem explicação para dar, né? A gente não consegue entender o motivo do pessoal não querer a vacinação.
Tá bom? Vamos adiante, então. Preciso falar também que já chegou umas respostas hoje para mim, né? Os pedidos que eu fiz lá para a comunidade, e dizer que está no cronograma do executivo a limpeza da valeta lá para escoamento da rua, da rua 6 com a 9 lá. Está no cronograma a troca ou a limpeza dos canos da 5 antes de fazer o calçamento. Tá? Mas também preciso falar que a tampa lá da rua 4 que eu pedi para trocar já está totalmente quebrada e pode causar um acidente. Quero deixar claro que eu já fiz o pedido aqui e não foi contemplada ainda a troca daquela tampa. Depois, se acontecer alguma coisa, eu vou ser o primeiro a cobrar aqui. Deixa bem claro, porque já faz mais de mês e está lá a tampa sem condições. Também um buraco que está do lado do Monteiro Lobato já há quase um mês lá. Temos que passar lá para fechar aquilo lá. Já fizeram, arrumaram os canos e o buraco está aberto ainda. Eu sei que tem muito trabalho, né? Pessoal do calçamento, da Secretaria de Obras, é incansável, mas não chegaram lá ainda e a gente precisa de uma resposta o mais breve possível, porque é uma das ruas principais do bairro lá e tu tem que andar na beira da calçada porque o meio está com cavalete e buraco. Na beira da praia, agora estava vindo para cá, o pessoal disse que pediu uma luz lá, a troca de lâmpada, e não pôde ser feita lá. Então, eu vou fazer amanhã por um DOC outro pedido, e eu espero que seja feita a troca de lâmpada da beira da praia, porque é importante que o pessoal da pescaria lá use aquele acesso para as embarcações, é importante a iluminação, o pessoal vai de madrugada, bem de noite. Então, nós temos... Eu queria até que tivesse em cada beira de praia um ponto de iluminação. Seria importante, mas, infelizmente, a gente não tem, e lá já tem o ponto e a lâmpada está queimada. Então, peço encarecidamente que seja realizada a troca lá, né, para a gente poder utilizar e dar melhores condições para a pessoa. Agora eu vou falar de uma coisa que eu estou falando já há 2 meses. O descaso, né, dos gestores dos Correios com a cidade de São João do Norte. Eu trabalhei ontem e hoje aqui, né? Amanhã estou retornando para Rio Grande para trabalhar lá até sexta. E quero dizer que eu não estou conformado com a explicação que o gerente me deu, mas nós já pedimos uma ação mais para adiante lá para Porto Alegre. Eu espero que mude essa situação. O pessoal não está recebendo correspondência em casa, faturas, boletos, não estão indo. Tá? Os registrados têm muita demanda reprimida, muita mesmo, né? Enquanto a partida, nós estamos indo para Rio Grande, deixando um cara sozinho aqui ou dois. De um total de 6, nós estamos com 1 ou 2 às vezes. Cara, não é humanamente possível nós fazer esse trabalho. Tá? Aí tu vai ver, hoje eu fui me atentar, 4 pessoas atendendo, 4 pessoas de guichê e 2 de entrega. Pô, cadê a... Eu não estou vendo coerência nisso aí. Então, quer dizer que não precisa entregar, tem que só vender. Vai fazer postagem, tem que fazer. E entregar, não precisa. Então, deixa aqui a minha revolta, tá? E eu não vou parar de falar isso aí, quanto não der jeito. Bom, então, já passou meu tempo. Muito obrigado, um abraço a todos. Tá? Abraço no pessoal da Vila lá, o Danilo, o Vacico, a Claudete, o Cabeça, a Nira lá. Quem puder ficar em casa, fica. Álcool gel, máscara. Pessoal, procure as doses, elas estão aí. Vamos se imunizar para vencer a Covid. Uma boa noite, fique com Deus aí, até segunda-feira.
Quero agradecer a todos os vereadores, a vereadora Vanessa, ao Carlos Magdo, ao Chacal, ao nosso companheiro Vitor, e dizer a todos uma boa noite, e dizer que domingo é o Dia das Mães. Então vai a nossa mensagem a todas as mães, aqueles que têm mães, aqueles que não têm, mas que seja um dia feliz junto daqueles que ainda têm a sua mãe, que possam abraçar, possam conversar e dedicar um pouquinho para elas. Então, em nome da Câmara de Vereadores, eu mando um feliz Dia das Mães. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja, e até a próxima sessão da semana que vem, dia 10, no mesmo horário regimental. Boa noite a todos.